Non è finita.
Priscila, é você que está aí?
Oi, professor. Sim, sou eu.
Opa, que prazer. Vamos a mais. Eu estou assim, mais uns dois cursos, eu vou passar a ser
Vai
o.
ficar fera.
Vou ficar fera, vou ficar fera. Mas estamos indo bem, não estamos indo
Que
mal, não.
bom, qualquer coisa eu estarei aqui, tá?
Tá,
Para tudo.
joia, obrigado.
Certo.
É, vamos aguardar aí um pouquinho. O que está faltando chegar? Está faltando chegar? Deixa eu ver se todo mundo está aí. Acho que todo mundo está aí, né? Simone, o Rômulo está aí. Emanuel está aí. André está aí. Eu acho que na chamada tá faltando sim uma pessoa. Quem é que está faltando que eu estou aqui? Deixa eu ver. Não, mas são cinco. Elisandro. É Elisandro. Elisandro está aí? Não. É ele que está faltando.
Vou mandar uma mensagem para ele, professor,
Tá
perguntando.
bom. Tá bom, mas eu acho que é ele.
Ele avisou que já vai entrar, tá?
Tá joia, tá joia. Olha aí, pessoal. E vamos esperar o Elisandro já está aí na área. Já vi ele chegar aí. Deixa eu ver. Tá aí, Elisandro. Então, nós estamos com o time completo. Olha, antes da gente começar a meter a mão na massa de novo, deixa eu só mostrar para vocês aí esses sites. Não vou mostrar todos, não. Dessa lista, eu só vou mostrar um. Mas tem aí para vocês darem uma olhadinha. O primeiro é o Inmetro de Portugal. Ótimo site. É, eu chamo de Inmetro de Portugal. É óbvio que é uma brincadeira, uma forma simples de entender, né? Quer dizer, é um centro de metrologia de pesquisa de Portugal que faz não o mesmo que o nosso Inmetro faz. O nosso Inmetro, a área de acreditação, avaliação da conformidade, metrologia, normalização, é tudo num lugar só chamado Inmetro. Em Portugal não é assim. Algumas coisas são no Inmetro de Portugal, cálculo de incerteza, calibração, ensaio, essas coisas, vamos chamar assim, mais conta, mais assim, mais. E a parte de acreditação é separada num organismo chamado IPAC, o Instituto Português de Acreditação. Muito bom esse site de vocês entrarem, o IPAC, porque ele vai disponibilizar umas coisas que são bastante úteis, principalmente para auditores, porque como eles é um instituto de acreditação, eles auditam bastante. E eles então disponibilizam gratuitamente alguns documentos comentados. Por exemplo, eles têm lá 17.025, não a versão agora de 2017, a anterior. Eles têm lá essa versão, essa norma toda comentada, comentada como orientação para os auditores. Então, veja, se eu pego uma 17.025 e tenho nela todo o comentário para os auditores, pô, se eu ler essa norma, vai ser uma maravilha, porque eu vou saber como o auditor está pensando, quais são as coisas importantes numa auditoria, porque ele vai destacar isso. Então, o IPAC eu recomendo muito. O BIPM é o Inmetro do mundo, né? Assim, é o Centro de Pesquisa Universal. Todos os Inmetros do mundo estão assim tecnicamente subordinados a ele, não administrativamente, mas tecnicamente. E ele é um site muito interessante também, fala da história, da metrologia, tem vários documentos que podem gratuitamente ser baixados e tal. Eu vou mostrar para vocês agora o Centro Espanhol de Metrologia, que foi uma promessa que eu falei para quem? Para quem? Para quem? O Rômulo? Não, não, não. Essa promessa, deixa eu ver, foi para o André, se não me engano. Eu acho que eu falei isso para o André, que a parte de eletricidade, que ele me fez uma pergunta e tal. Vamos dar um pulinho nesse site, que aí eu posso mostrar para vocês o caminho das pedras. Deixa eu ver se eu não me enrolo aqui, mas se por um acaso eu me enrolar, nós temos a doutora em informática lá do outro lado para nos ajudar, que é a Priscila. Sabe disso e mais alguma coisa. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui para ver se eu pego uma página. Pode ser essa aqui. Joia. Vocês estão vendo aí na tela escrito Zoom? Tô conseguindo compartilhar com vocês essa tela, né? Que é isso que eu quero. Eu vou abrir aqui? Não, vou abrir nada. Vou fechar aqui e vou. Ó. Esse aqui é o site. Ó, esse é o Centro Espanhol de Metrologia. Simone, tá dando para ver? Beleza. Então todo mundo está conseguindo ver, ó, espero. Vou colocar aqui mais no cantinho. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, essa tal é uma das que eu sugiro vocês entrarem, é o Centro Espanhol de Metrologia, é o Inmetro da Espanha. Mas qual o caminho que eu acho que é legal vocês darem uma. Deve vasculhar tudo, mas aqui, ó, divulgação. Alguma coisa acontece. Foi divulgação. Dentro de divulgação, vocês vêm aqui, ó, descarregar documentos. Tá vendo aqui? Descarregar documentos. Vocês clicam no descarregar documento. Isso deve ser um problema. A navegação na internet sempre fica ruim quando ele está com o Zoom compartilhado, sabe? Isso é uma das coisas que eu ando aprendendo. Mas vamos ver aqui. Deixa eu apertar de novo para ver se a coisa melhora. Foi. No descarregar documentos, vocês vêm aqui nessa aba e bota procedimento de medida. Clicar. Aí vocês vão começar a ver, olha, procedimento de calibração de projetores de perfil, procedimento de calibração de coisas de micrômetro, de paquímetros. E aí você vai abrindo aqui, ó. Procedimento de calibração de comparadores mecânicos. Tem muita coisa. Eu vou tentar destacar aquilo que, ó, micrômetro interior, e deixa eu avançar aqui.
Alexandre, você consegue jogar esse link no chat, por favor?
Eu botei o site, né?
É
Mas
que eu tô com. É estranho aqui para entrar, mas eu tento aqui.
eu posso tentar jogar o link, sim. Peraí. Opa.
Ele já lançou um bate-papo lá.
Eu posso jogar o link, mas a ideia é a seguinte: entrou no site, você vai em divulgação, entrou em divulgação, você clica em descarregar documento. No descarregar documento, você aqui dentro, ó, pede procedimento de medida. Mas eu jogo o link. Só um minuto, deixa eu só finalizar aqui, ó. Aqui, ó, calibração de multímetros digitais. A turma lá da eletricidade que me perguntou, o André. É, mas tem outras coisas, não é só disso não, ó lá. Calibração de megômetros. É, bom, é um lugar para vocês passearem. Vocês vão chegar aqui, ó. Calibrador em multifunção, tá vendo? A gente, rapaz, isso é a maior estupidez que tem na face da Terra. A gente tem que divulgar e disseminar as informações metrológicas. Quanto mais as pessoas estudarem metrologia, mais as pessoas vão me procurar. Porque quanto mais eu entendo, mais eu quero entender. E assim que faz. Então, eu já recebi, vocês não vão acreditar, eu já recebi crítica de pessoas porque eu escrevi um livro de metrologia. Ah, mas você explica tudo detalhadinho no livro. Ah, pô, mas é lógico que eu tenho que explicar tudo detalhadinho. E as pessoas, quanto mais estudam metrologia, melhor ficam e melhor para todos nós. A gente tem que disseminar a cultura metrológica. Então, esse site aqui, se vocês clicarem, vocês vão ter um monte de em diversas áreas. Eu, ó, de vez em quando dá esse negócio aí que não me pergunte por quê, mas Priscila, tu sabe, tu tem ideia por que que dá esse? Pode ser o meu computador, né? Minha internet, né?
Não, né? Não, porque eu tô tentando acessar aqui e o meu também tá dando isso.
Ah, eu ia dizer isso agora, que eu poderia testar aqui.
Mas a gente
É.
faz. A
Eu
gente.
fiquei tranquila quando ele disse que aconteceu no dele também. Eu falei, então, deve ser o Zoom.
É, o Zoom, ele não gosta muito, eu já percebi. Quando eu vou navegar na internet junto com o Zoom, compartilhando a tela, ele faz essas pequenas graças. Mas ó, já voltou, já estou aqui de novo aqui. Olha só. Procedimento para calibração de manômetros, vacuômetros e nanovacuômetros. Interessantíssimo. A única coisa que eu digo é que esse documento é bom que vocês baixem, mas ele não vai ter tanta utilidade para vocês, porque os documentos do SEGECRE, eles estão muito bem esclarecidos, detalhados. É, então, tudo que vocês vão encontrar aqui já tem lá, mas vale muito a pena. São muitos instrumentos. Olha lá, calibração de massa padrão. Muitos medidores elétricos. Então, eu vou parar aqui. Tem piagâmetro, se vocês forem mais à frente, quem é ligado, né, na química, nessas coisas, tem piagâmetro, tem cromatógrafo. Eu dei um pulão, ó. Olha só. Analisadores de dióxido de CO2, analisadores de oxigênio, detectores de gás, termômetros digitais. Tem muita informação aqui de áreas. Termômetro de radiação, aqueles pirômetros óticos, termopares. Ó, é uma festa, gente. E por que eu recomendo esse site? Bom, primeiro que ele tem os procedimentos que é tão solicitado pelas pessoas, ou seja, a norma não descreve como que eu tenho que fazer em detalhes, ele descreve. A norma não apresenta os cálculos de incerteza, ele apresenta nesse documento. E mais, se vocês fizerem um documento interno, um procedimento operacional padrão lá de calibração de vocês, um procedimento de medição, baseado nesse documento, e se um auditor chegar e falar assim, por que que você fez dessa forma? Você tem um respaldo. Eu fiz dessa forma, baseado no documento que está aqui do Centro Espanhol de Metrologia, que é um organismo, gente, reconhecido pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas e, consequentemente, reconhecido pelo INMETRO. Então, se você segue um organismo desse, uma recomendação dessa, você está em linha, totalmente afinado com as boas práticas da metrologia, tanto com o Bureau Internacional, tanto quanto o Inmetro. Então, pode acontecer do auditor do Inmetro, sei lá, um laboratório RDC, falar, não, tudo bem, mas aqui no Brasil a gente gosta de fazer assim. É tipo ajuste fino, mas o feijão com arroz está todo lá. Está todo lá. Então, eu vou sair daqui. Vou deixar vocês se divertirem no final de semana aqui, porque vocês vão se divertir bastante. Está tudo em PDF. Tem gente que não acredita que vai baixar. Vai baixar. Você clica aqui, vai baixar. Vou clicar um aqui para você. Ó, só falta... eu sabia que isso ia acontecer. Não podia deixar... Olha ele baixando aí. Ó. Você viu que eu não precisei botar e-mail, não precisei pedir autorização, nada. Está aqui o documento. Vou esperar ele baixando e ele vai baixando aqui. Ó. Cromatografia líquida. Isso aqui é uma coisa que muita gente pede e pergunta, como é que eu calibro HPLC, essa área de química, farmácia, etc. Ele não está querendo baixar todo aqui, mas acredite, ele vem, o documento vem na íntegra. Deixa eu sair daqui para a gente voltar para lá. 48 páginas para a gente voltar para a nossa... Espera aí, que eu cliquei no lugar errado, fiz besteira. Para a gente voltar para a nossa... Deixa eu ver se eu carrego ele aqui para ver se ele vem. Ele está com dificuldades aqui, outras, mas... Então, tá bom. Isso que eu queria mostrar para vocês, porque sai fora, esse documento aqui, ele é muito... Esse site é muito útil para a gente. Deixa eu voltar para a nossa apresentação. Olha lá. Voltamos. Deixa eu organizar aqui. Olha lá. E aí eu coloquei outros... Ah, eu fiquei de mandar para vocês aquela página certinha, né? Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Informática não é o meu... No mundo a gente tem que escolher se quer aprender metrologia ou informática. Não, mas tudo bem. A gente pode aprender os dois. Deixa eu ver aqui... Aqui. Estou compartilhando aqui, deixa eu ver se eu volto aqui. Ó, descarregar documentos. Ó, a gente vem aqui em... Você tem outras coisas para ver aqui, tem outros documentos aqui, mas eu estou focado só nos procedimentos de medição. Ó, estou na página 1 dele. Deixa eu ver se eu consigo fazer o que vocês me pediram. Seria isso? Cadê o André? Peraí.
Foi, Alexandre. Foi o Emanuel que pediu, mas eu consegui abrir aqui. Que estava acontecendo o mesmo problema com você, mas agora abriu. Já estou conseguindo acessar os documentos aqui.
Joia, joia. Mas eu copiei e colei aí.
Perfeito, obrigado.
Mas é isso. Entrou divulgação. Vocês devem, né? Eu recomendo muito que vocês olhem o site como todo, tem outras coisas legais, mas aqui o nosso tempo é curto, eu estou focando aqui no divulgação, descarga de documento, o famoso download, eu gosto disso, quando o país usa a língua dele, sabe? E pomba, e aqui você vem procedimento de medida, e aí você vai ter muitas coisas para você poder olhar. Deixa eu voltar para a nossa apresentação aqui no PowerPoint. Joia. Vamos lá. Então, eu parei aonde? Eu parei... Deixa eu me organizar aqui. Não. Eu parei aqui. Na correção, e falei da correção e falei da condição de repetibilidade. Joia. Esse item importante chama-se deriva instrumental. A deriva, o VIN define, é a variação da indicação ao longo do tempo, contínuo ou incremental, devido a variações nas propriedades metrológicas de um instrumento. Com o tempo, os instrumentos mudam as suas propriedades metrológicas. Essa é a razão da gente ter que calibrar de tempos em tempos. Se o instrumento não mudasse as propriedades metrológicas, erro, incerteza, esterese, linearidade e outras, se não mudasse, a gente não precisava ficar calibrando de tempos em tempos. A gente calibrava uma única vez e pronto. As propriedades todas que estão no certificado de calibração não iriam mudar. Mas elas mudam. E, então, o que, que a gente faz? A gente, como a gente descobre a deriva dos instrumentos, a mudança das propriedades? Comparando essas propriedades de uma calibração para outra calibração. Então, eu tenho um certificado de calibração de 2020, que tem as características lá, erro, incerteza, um monte delas. Pega o certificado desse instrumento de 2019, vê se os valores mudaram, valores de erro, valor de incerteza, vê se mudaram. Ah, mudou, ele derivou. Na prática, todo instrumento deriva e deriva sempre piorando, gente. Não existe aquela coisa... o meu amigo Elisandro aqui apareceu. Eu vi aqui, a câmera foi ligada. Dá um tchau aqui. Você é o meu amigo lá do Instituto Federal do Ceará, não é isso? Então, não esqueci. Então, olha aí, Elisandro. Aí, a deriva é porque ele muda de tempos em tempos. Então, a gente precisa estar sempre calibrando. E aí, existe um estudo que é feito na metrologia, que é a periodicidade da calibração, de quanto em quanto tempo eu devo calibrar, que é um outro tema, um outro assunto. A SBM, inclusive, tem um curso desse que chama-se Análise Crítica de Certificado, que é dado por mim, mas às vezes também pode ser dado pelo professor Rafael, enfim. Mas tem essa discussão. No meu livro, eu discuto isso no capítulo 8, chama-se Análise Crítica de Certificado, e a gente precisa analisar o certificado para ver de quanto tempo eu calibro, se está derivando muito, enfim. Bom, a incerteza da deriva é a mudança, como o nome diz, é a mudança de propriedade metrológica. A propriedade metrológica que as pessoas mais usam como mudança, né, para calcular incerteza, e isso vai se chamar, nós vamos ver mais à frente, isso vai se chamar incerteza da deriva, é a variação do erro do instrumento. Então, o pessoal usa muito a seguinte ideia. Esse ano, meu manômetro padrão, a gente faz isso com os padrões, né? Esse ano, meu manômetro padrão tinha um erro 0,2. Na outra, o maior, né? 0,2 seria o maior erro de todas as faixas, 0,2. Na outra, na calibração anterior, no último certificado dele, o maior erro era 0,1. Opa, ele derivou de 0,1, ele passou de 0,1 para 0,2. Então, houve um aumento de 0,1. Esse delta é que é a deriva. E a gente vai pegar esse delta e vai dividir por raiz de 12. Guarda isso que eu vou explicar o porquê da raiz de 12. Isso tudo tem toda uma explicação. E essa variação do erro dividido por raiz de 12 vai me dar a incerteza da deriva do meu padrão. Isso vai ser uma das fontes de incerteza do nosso certificado, da nossa calibração. Eu vou dizer para vocês que eu observo que em muitos lugares o pessoal calcula a deriva do erro, ou seja, a variação do erro de uma calibração para outra. Vou fazer aqui só um parênteses aqui, que eu escrevo isso no livro e queria falar para vocês. Eu e algumas outras pessoas, alguns outros pesquisadores, alguns outros autores de livro, tem muita gente que não concorda com esse caminho. Eu também não concordo. Eu acho que a gente deveria verificar a deriva como fonte de incerteza, não a variação do erro do padrão de uma calibração para outra, e sim a variação da incerteza do padrão de uma calibração para outra. Por que, que eu acho que seria mais correto analisar a variação da incerteza e não a do erro? É porque o erro a gente corrige. A gente consegue eliminar o erro do padrão. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso, é bem fácil. Só que eu não consigo eliminar a incerteza. A incerteza é uma dúvida da medição que eu não consigo eliminar. Eu não consigo fazer aquela brincadeira. Ah, o erro é negativo, soma que eu elimino ele. Não tenho isso. A incerteza eu não consigo eliminar. A incerteza é a dúvida que eu tenho na minha medição. Então, quando eu chego e vou medir uma pressão e falo, a pressão foi 100 kPa. Se a pressão foi 100 kPa, qual é a incerteza? Mais ou menos 2 kPa. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o valor provável da minha pressão está variando de 98 kPa a 102 kPa. Porque se foi 100 mais ou menos 2, então a faixa é de 98 a 102. Esta faixa é a faixa onde eu tenho uma probabilidade de encontrar o valor verdadeiro da minha medição. Uma vez que a gente nunca conhece, a gente nunca consegue chegar ao valor verdadeiro. Porque a gente não consegue fazer a medição perfeita. Então, eu não consigo nunca chegar ao valor verdadeiro. Mas eu consigo estimar o intervalo no qual esse valor verdadeiro se encontra. E como é uma estimativa, Essa estimativa desse intervalo, num exemplo que eu dei aqui, 98 a 102, essa estimativa ela tem uma probabilidade de ocorrer. Porque não existe estimativa 100%, compreende? Se eu faço uma estimativa, a estimativa é um chute, é uma probabilidade. Então, ela não pode nunca ser 100%, porque 100% não é um chute, é a certeza, né? Olha, eu tenho uma incerteza numa probabilidade de 100%. Eu não tenho uma incerteza, eu tenho uma certeza. Porque já que é 100%, 100% é certeza. Então, toda incerteza é calculada dentro de uma probabilidade de ocorrência. E aí é que vem a história do 95% ou 95,45%. A metrologia, as normas de calibração, o Bureau Internacional definiu que o intervalo no qual nós vamos, de probabilidade, no qual nós vamos definir uma incerteza, é de 95,45%. Que muito certificado de calibração, ao invés de usar o número 95,45%, usa o número assim, aproximadamente 95%. Aproximadamente 95% é 95,45%. Então, essa probabilidade representa o quê? Se eu calibrei esse manômetro, que o valor marcava 100 kPa e que a incerteza era de 2 kPa, fazendo com que o valor verdadeiro estivesse entre 98 e 102, com que probabilidade esse valor verdadeiro está dentro desse intervalo? Com 95,45%. Em outras palavras, se eu medir 100 vezes com esse manômetro no ponto 100 kPa, 95 medições dessas 100, eu vou encontrar entre 98 e 102 kPa, compreende? Então, a incerteza, qual é a definição da incerteza? Incerteza é o intervalo não negativo, ou seja, é um intervalo positivo, onde eu tenho uma probabilidade de encontrar o valor verdadeiro. Essa probabilidade, no nosso caso de calibração, é 95,45%. Então, descobrir a incerteza é descobrir a faixa onde a verdade, entre aspas, porque a gente nunca consegue descobrir a verdade, mas o valor mais próximo dessa verdade está compreendido. E essa chance dele estar aí dentro é de aproximadamente 95%. Então, quando eu calculo a incerteza, quando eu calibro um instrumento e digo que a incerteza de medição dele vale 1, 2, 0,1, 0,2, enfim, vale um valor, eu estou dizendo que esse valor é a faixa onde o resultado da medição feita com aquele instrumento naquele intervalo, porque a incerteza ela muda de ponto para ponto. Então, se eu calibrei um manômetro em 5 pontos, em cada ponto eu vou ter uma incerteza. Ah, pode ser tudo igual? Pode. Mas pode ser diferente. Então, o que eu estou dizendo é que se eu calculei a incerteza num ponto, sei lá, 100 kPa, essa incerteza só vale para o ponto 100. Para o ponto 200, eu tenho que calcular a incerteza do 200. Para o ponto 300, do ponto 300. E assim por diante. Como é muito comum os instrumentos terem incerteza mais ou menos próximas, você pode, se não quiser calcular para cada pontinho, você calibra o manômetro em 5 pontos, e se todas as incertezas forem iguais nos 5 pontos, uma maravilha. Mas se não, e se você quiser só usar uma incerteza para não ter dor de cabeça com conta, tu pega a maior das 5 e pronto. Fala, olha, qualquer ponto, qualquer intervalo desse que eu medir, eu vou usar a maior incerteza. Pronto. Isso é uma forma de simplificar também a sua vida. Não há problema nenhum. Então, isso era uma coisa que eu fiquei de falar para vocês antes do almoço e não falei. A incerteza ela é definida como um intervalo no qual eu tenho uma probabilidade, no caso da metrologia, da calibração é 95,45, eu tenho uma probabilidade de encontrar o valor verdadeiro dentro do intervalo. Então, observa que nós fazemos um monte de cálculos para calcular a incerteza e, mesmo assim, existe aproximadamente 5% de chance do valor que eu estou obtendo com aquele instrumento estar fora desse intervalo. Não é? Porque o intervalo é para 95%. Então, existe 5% de estar fora. Então, mesmo com toda dedicação e todo estudo, a gente vai descobrir como é que é a dúvida da minha medição, mas eu não vou ter 100%, não. Eu vou ter aproximadamente 95,45%. Então, é isso. A deriva é a mudança ao longo do tempo do instrumento. Por isso que vocês não podem pensar assim, poxa, eu tenho um instrumento que me acompanha há 20 anos, que instrumento maravilhoso. Ele pode ser maravilhoso, pode se desenvolver uma afetividade pelo instrumento, nenhum problema. Só que o instrumento, com 20 anos de uso, ele está muito pior do que há 20 anos atrás, do que há 10 anos atrás. os instrumentos, eles pioram metrologicamente com o tempo, eles não melhoram. Você não vai encontrar comprar um manômetro com erro de 0,5%, erro fiducial de 0,5%, e depois de 5 anos vai cair para 0,1%, 0,2%. Não vai. Ele vai aumentar. A isso nós chamamos que o instrumento derivou. Quer dizer, quando ele vai piorando nas propriedades metrológicas, ele está derivando. Né? Beleza. Se vocês tiverem dúvida aí, à vontade. Hein? Não. Erro fiducial. O nosso erro importantíssimo. O erro fiducial ele é um erro percentual, ou seja, é um erro em porcentagem, só que ele tem uma característica. É uma porcentagem em relação à amplitude da faixa de medição. Porque eu posso calcular uma porcentagem em relação ao valor lido, ao ponto que eu estou, ou posso calcular uma porcentagem em relação à faixa de medição. O erro fiducial é em relação à faixa de medição. E a gente precisa calcular o erro fiducial na calibração de manômetro, porque ele define a classe do manômetro. Então, olha só, se você tem um erro de 0,2 metros em 20, você tem 1% de erro. Agora, 0,2 em 0,2, você tem 100% de erro. Essa é a vantagem da gente trabalhar com erros em porcentagem, porque eu posso comparar. Eu posso chegar para vocês e falar assim, olha, eu tenho um manômetro com erro fiducial 0,5%. E aí vocês podem chegar e falar assim, ah, eu comprei um manômetro com erro fiducial 1%. O que significa? Que o meu manômetro 0,5% é melhor do que o seu. Porque porcentagens eu posso comparar. Agora, o que eu não posso comparar? Ah, eu comprei um manômetro com erro de 0,5 PSI. Ah, eu tenho um manômetro lá no meu laboratório que tem um erro de 2 PSI. Qual é o melhor? Não sei. Não sei porque esse 2 em relação a quê? A 1.000? A amplitude de 1.000? Ou esse 0,5 que eu citei é em relação a uma amplitude de 10 mil? Ou uma amplitude... Entende? Então, eu só posso comparar aquilo que está em porcentagem. Aí eu posso. Eu posso dizer, tive um aumento de 2%. Ah, eu tive um aumento de 3%. Oh, então, quem teve um aumento de 3% teve um aumento maior do que o meu. Isso eu posso comparar. Agora, eu não posso comparar. Eu tive um aumento de 200 reais. Ah, eu tive um aumento de 500 reais. Quem teve um maior aumento? Ah, em valor absoluto, sim. Porque dinheiro é dinheiro, né? Mas... em percentual, pode ser que eu tenha um valor um aumento muito maior. Então, porcentagem é algo importante. E o erro fiducial, lembre-se, é sempre em relação à amplitude. Então, a fórmula do erro fiducial é essa aí que eu coloquei para vocês agora. Erro fiducial é o erro dividido pela amplitude vezes 100. Lembrando que amplitude é a diferença entre o fundo de escala em módulo, né? O fundo de escala e o começo. Então, está aqui um exemplo aqui, um manômetro padrão, olha, analógico. O fundo de escala dele é 10, o começo é 0. A amplitude dele é de 10 kg força por centímetro quadrado. E aí ele diz aqui escrito, ó, exatidão. Nós ainda não discutimos esse conceito, mas estamos quase... falta pouco para a gente entrar nesse conceito de exatidão. Exatidão, 0,5%. Quando isso vem escrito no manômetro, significa o quê? Que o manômetro ele pode ter um erro máximo de 0,5%. Em relação a quê? Em relação à amplitude. Então, se esse manômetro ele tem uma exatidão de 0,5%, o correto seria o fabricante escrever aqui erro fiducial. O nome desse percentual que vem nos manômetros, o nome correto, que está no vocabulário internacional de metrologia, é erro fiducial. Mas o erro fiducial não deixa de medir a exatidão. Nós já vamos discutir o que é exatidão e vocês vão ver que o erro fiducial discute a exatidão. Então, não é um absurdo ele colocar a exatidão de 0,5%. Está querendo dizer que o máximo erro que esse manômetro comete é 0,5% da amplitude. Como a amplitude é 10, é 0,5% de 10, ou seja, 0,05 kg força por centímetro quadrado. Então, quando eu compro um manômetro de classe 0,5%, significa que o maior erro que ele pode ter é 0,5% da amplitude. Quando eu mando esse manômetro calibrar, o laboratório calibra e me informa que o erro fiducial dele é 0,6%. O que, que significa isso? Que o meu manômetro derivou, que ele saiu da classe 0,5% e foi para a classe 0,6. Como não existe na norma a classe 0,6, a classe mais próxima do 0,6 é 1%. Então, a gente diz que esse manômetro derivou da classe 0,5%, que é a classe A2. Eu vou falar isso para vocês, nós vamos ter aqui umas apresentações, uns slides mostrando tabelas com isso. mas eu saí de um manômetro classe A2 para um manômetro classe A1, que é o erro fiducial é 1%. Então, o meu instrumento derivou. Tem jeito para resolver isso nos manômetros? Ou seja, fazer com que ele volte a ter um erro de 0,5% ao invés de 0,6? Tem. Na maioria dos manômetros, você pode ajustar o manômetro. Então, você precisa avisar o laboratório que vai calibrar, ou, se você é um laboratório de calibração, você precisa entrar em contato com o seu cliente e falar, olha, se o manômetro tiver um erro elevado, eu posso ajustar? Você quer que eu ajuste o manômetro ou não ajuste o manômetro? Isso é um serviço que é cobrado à parte, inclusive. Muitos laboratórios não evidenciam essa cobrança à parte. Muitos laboratórios, eu vou calibrar seu manômetro, é R$150, mas o ajuste, a calibração, está tudo dentro desse 150, por exemplo. Mas você pode fazer também separado. Tem um orçamento para calibração e um orçamento para ajuste. E o cliente escolhe o que quer. O que é o ajuste? É você diminuir o erro. Se você diminuir o erro, vai diminuir o erro fiducial. Porque na fórmula, o erro é dividido pela amplitude. Esse erro, se ele cair, cai o erro fiducial. Como que eu vou fazer um ajuste? Eu vou fazer um ajuste diminuindo o erro lido pelo manômetro. Tem duas formas de fazer ajuste em manômetro. Uma que é mais simples e eu fico super feliz quando dá para fazer ajuste por essa forma mais simples, porque ela é realmente pouco trabalhosa, que é o ajuste do zero do manômetro. Em muitos manômetros, você vê aqui em cima, onde eu estou mostrando nesse aqui, um parafusinho. Se você mexer nesse parafusinho, você ajusta o zero do manômetro. Às vezes o ponteiro está fora do zero, você vai e ajusta o ponteiro para ele ficar em cima do zero. Às vezes isso é o suficiente para ajustar toda a escala e o erro fiducial cair e voltar a ser, neste exemplo, 0,5%, ou o percentual que for do manômetro em questão. Agora, se isso não der certo, a segunda etapa eu vou mostrar para vocês mais à frente. Vocês têm que abrir o manômetro e fazer o ajuste lá dentro. O ajuste não é tema da calibração, mas como eu ajusto muito manômetro, eu vou passar para vocês essa dica de como fazer ajuste em manômetro. O mais fácil é ajustar por esse parafusinho o zero dele. Tem alguns manômetros, deixa eu mostrar um para vocês aqui. Ó. Eu já mostrei, eu tenho que voltar, peraí. Está longe, mas eu chego lá. Ó, esse manômetro aqui. Você está vendo que esse manômetro não tem o ponteirinho para a gente ajustar? Por quê? Porque o ajuste do zero dele não é com ponteirinho. Está vendo essa esfera aqui, esse círculo aqui? Esse círculo é uma rodinha dentada. E se você colocar a mão aqui, né, no perímetro da rodinha e girar, você vai fazer um ajuste no zero. Para isso, você tem que tirar o vidro aqui do manômetro, né? Deslocar essa capa e colocar a mão aqui e girar, você vai fazer o ajuste de zero, sem precisar abrir o manômetro. Se você precisar abrir o manômetro, aí o sofrimento é grande. E eu mostro para vocês mais à frente. Se não conseguir chegar nisso hoje, amanhã, com certeza, eu mostro para vocês como é que a gente faz. Porque eu vou precisar mostrar para vocês um manômetro aberto. Eu tenho uma foto dele aqui aberta, eu mostro para vocês mais à frente. Então é isso, erro fiducial é uma coisa importante, nós temos que descobrir o erro fiducial na calibração do manômetro. Como a gente faz? A gente calibra em 5 pontos se o manômetro for industrial, calibra em 10 pontos se o manômetro for padrão. Como que eu sei que o manômetro é padrão ou industrial? A gente vai descobrir isso mais à frente, mas não é difícil. Por exemplo, a maioria dos manômetros padrão vem escrito na tela, manômetro padrão, manômetro de teste, então a gente descobre assim. Tem outras maneiras de descobrir, eu vou mostrar isso para vocês. Mas a gente calibrou em 5 pontos, por exemplo. Calcula o erro em cada ponto. Pega esse erro em cada ponto e divide pela amplitude e multiplica por 100. Você vai ter o erro fiducial em cada ponto. Qual é o erro fiducial do seu instrumento, do seu manômetro, o maior desses? Então você vai calibrar e vai descobrir o erro fiducial em cada ponto. Pega o maior. O maior valor, sei lá, você tem num ponto 0,3, 0,3, no outro 0,4 e no outro 0,5. O erro fiducial dele vai ser 0,5. Você matou o erro fiducial dele. A gente costuma entregar o maior erro para o cliente. Eu gosto, quando entrego o certificado de calibração, de colocar o erro fiducial em cada ponto também. Eu gosto de dar informação ao cliente, mesmo que ele não saiba nem o que vai fazer. Mas vai que ele aprende, ele tem lá para fazer essa, para utilizar essa informação. Mas a maioria dos laboratórios não fazem assim. Eles dão um único erro fiducial. E aí, se você quiser dar um único erro, é você calcula os erros em cada ponto e fornece para o cliente o maior. Aí ele tem um erro fiducial naquele ponto. Alguma pergunta? Alguma coisa que quer colocar? Vocês não estão dormindo aí depois do almoço. Depois do almoço é terrível. Eu sei que dá um soninho, aí vocês dormem aí, vão embora, me deixam falando sozinho aqui. Isso não vale.
É, professor, é, o Romo está falando.
Diga lá, Romo.
Não sei se minha voz está chegando boa aí para você.
Estou ouvindo.
A sua está meio picotada, mas eu estou entendendo a aula aí. No slide anterior, tem um exemplo lá mostrado, o senhor falou, mas não consegui acompanhar aquele exemplo que cita ali, 20M corresponde a 1%, 2M, 10%, ah, tá. É esse, 0,2 aqui. Corresponde a 100%. Então, eu fiquei meio perdido nisso aí.
Então, você está vendo a projeção do slide aí na tela? Você está vendo ele?
Estou acompanhando na sua tela e no meu computador também.
Tá, legal. Olha só. Olha aqui. Quando a gente vai calcular uma percentagem, um valor percentual, ele sempre tem que ser calculado em relação a uma referência. No caso do erro fiducial, essa referência é a amplitude de medição do manômetro que eu estou calculando, né? Então, quando eu coloco 0,2 equivale a 1%, equivale a 1% de 20. Agora, se eu tiver um erro de 0,2 numa medição que vale 2 metros, 0,2 em relação a 2 metros vale 10%. Se eu tiver um 0,2 em relação a 0,2, ou seja, eu medi e o comprimento deu 0,2. Só que o erro dessa medição é 0,2. Eu estou errando em quantos por cento em relação àquilo que eu estou medindo? 100%. Então, eu trouxe para vocês esse exemplo para vocês perceberem que o valor absoluto não quer dizer muita coisa. Se eu chego e falo, errei em 0,2 metros. Isso é muito ou pouco? Não sei. Se for 0,2 em 0,2, é muito, é 100% de erro. Se for 0,2...
Sim. Esse erro fiducial aí é referente ao manômetro
que você está calibrando.
Que eu utilizo para calibrar o restante, lógico, né?
Não. O erro fiducial a gente descobre em relação ao manômetro que eu estou calibrando.
Ah, tá.
O que eu estou calibrando. Okay. Que nós chamamos de manômetro objeto. O erro fiducial do seu padrão, que é o manômetro que você vai usar para calibrar os outros, você já tem esse erro fiducial lá no certificado do seu padrão. Você não precisa calcular. Quem calibrou o seu padrão forneceu isso. Agora, o manômetro que você vai calibrar, você precisa fornecer esse dado para o cliente. Você precisa calcular isso e falar para o cliente, olha, cliente, o teu erro fiducial é tanto. Eu vou mostrar, eu vou fazer isso com vocês. Eu vou fazer exercício. Então é isso. O erro fiducial é um erro em relação à amplitude da faixa de medição do manômetro que eu estou calibrando. Do manômetro.
Alexandre. Ah, desculpa, eu cortei o Romo.
Não, é uma pergunta mais discreta. Se o professor também não quiser responder, não tem problema, não.
Pode ir lá, manda ver.
Então, você sempre falou assim o seguinte, para não constranger, né? É, sempre 95,45%. Com a padronização.
É.
Se fosse você, o seu laudo, você como empresa, você colocaria os 95,45% ou 95%, como você comentou? O que, que você orientaria?
Eu colocaria 95,45%. Por quê? Porque esse é o valor correto. Só que não está errado colocar o aproximadamente 95%. O único erro é você colocar aproximadamente 95,45% e na hora de calcular a incerteza, deixa eu corrigir que eu falei besteira aqui. O único erro é quando você vai declarar aproximadamente 95% e na hora de calcular a incerteza, você usar a porcentagem de 95%. Porque o correto não é esse. O correto é você, nos cálculos, usar a porcentagem de 95,45%. Então, tu pode escrever aproximadamente 95%. Porque já padronizou, já, até os documentos do Inmetro, muitos deles vêm aproximadamente. Por que a palavra aproximadamente? Porque não é 95, é 95,45. Então, se você usar o 95,45, você pode eliminar a palavra aproximadamente.
Entendi. Ok, obrigado.
Beleza, beleza. Vamos lá, quem queria fazer uma pergunta?
Emmanuel. Sou eu, Emmanuel agora.
Diga lá.
Alexandre, eu fiquei, não é dúvida, na verdade, só queria entender. A amplitude de medição seria qual o valor? A média ou o maior valor
medido? Não. A amplitude da faixa de medição é a diferença em valores absolutos do fundo de escala menos o começo da escala. Então, deixa eu pegar aqui. Está vendo esse manômetro aqui? Ele vai de 0 até 10. A amplitude da faixa de medição é 10 menos 0. Ou seja, 10 kg força por centímetro quadrado.
Tudo bem, que eu não tinha visto a regrinha, só isso, sem problema.
Eu falei isso lá para vocês lá no começo, hoje de manhã. A amplitude da faixa de medição é o fundo de escala menos o começo. E tome cuidado, se o começo tem manômetro que começa com menos 1, que ele mede tanto o vácuo quanto pressão positiva. Então, esse manômetro, se ele começar de menos 1 e terminar em 10, a amplitude é 11. Porque é 10 menos menos 1. Isso dá 11, não dá 10. Então, só tome cuidado, porque a amplitude é o final menos o inicial. E se o inicial for um número diferente de zero, pode, né, dar diferença. Né? No caso,
perfeito. Número de menos 1. Eu encontrei as anotações. Entendi. Obrigado.
Valeu. Então, vamos seguir. Erro máximo admissível é o maior erro que o instrumento pode ter de acordo com uma norma, uma especificação. Então, o que o VIN chama de erro máximo admissível? Valor extremo do erro de medição com respeito a um valor de referência conhecido, aceito por especificações, regulamentos. No caso de pressão, os manômetros, eles possuem erro fiducial. O erro fiducial é o erro máximo admissível dos manômetros. Então, quando eu compro um manômetro classe A4, os manômetros, eles são divididos por classe. Eu vou falar mais sobre isso mais à frente, mas é impossível não tocar nesse assunto um pouco antes. Enfim, os manômetros são divididos por classes. Então, um manômetro classe A4, o que significa ser um manômetro classe A4? Significa ele ter um erro máximo em porcentagem. Esse erro máximo em porcentagem tem um nome técnico de erro fiducial. Um erro máximo em porcentagem de 0,10%. Isso significa que o erro máximo admissível para um manômetro classe A4 é 0,10%. Aí eu posso ter um manômetro classe A4 que o erro máximo dele é 0,08, 0,06, 0, pode ter. O que nós estamos dizendo é que o maior erro que ele pode ter para ser um manômetro classe A4 é 0,1. O maior erro que o manômetro classe A3 pode ter é 0,25. Ele pode ter menor. Mas ele não pode ter maior, porque maior do que 0,25, ele vai começar a sair de classe. Né? Aí ele vai para a classe A2, que é erro 0,5%. E o classe A1 é erro 1%. Existem outras classes? Existem. Eu estou guardando essa informação mais para frente, que é quando nós vamos estudar a norma. A norma define quais são os manômetros, as classes dele. Nós vamos chegar nisso mais amanhã. Hoje eu só queria mostrar para vocês o conceito erro máximo admissível é o maior erro que um instrumento pode ter de acordo com uma norma, um regulamento técnico, algo assim, né? Erro de esterese, ou simplesmente esterese. Esse é um erro que gera, que nós vamos considerar essa variação, esse erro de esterese, isso vai ser uma fonte de incerteza para a gente. Esse erro de esterese, como é que eu calculo? Primeiro, o que é esterese? A esterese é a maior diferença entre os valores de carga e descarga numa medição. O que é carga e descarga? Carga é quando eu estou dando pressão no manômetro. Descarga é quando eu estou aliviando, tirando a pressão. Os manômetros, eles têm uma leitura na carga, muitas vezes, diferente da mesma leitura na descarga. Então, essa diferença entre o que ele marca na ida e o que ele marca da volta, no mesmo ponto, nós chamamos de histerese. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui eu trouxe para vocês um pedacinho de um certificado. É um pedacinho, não está completo, evidente, nem a tabela está completa. Mas tem um pedacinho. Mais à frente eu vou mostrar para vocês um completo. Esse pedacinho aqui mostra para a gente que a gente tem na calibração. O meu padrão, o meu objeto, né, o valor, o instrumento que eu estou calibrando, ele marcou 2 bar, o meu padrão marcou 2,01 na carga, ou seja, na primeira vez que eu dei pressão. Aí eu continuei dando pressão e fui para o ponto 4, ele marcou 4. O ponto 6, o padrão marcou 6, e assim por diante. Ó, fui. Quando eu cheguei no ponto 10, que era o final da escala do meu manômetro que eu estou calibrando, eu paro no ponto 10, o processo é assim, eu paro no objeto e vejo quanto marcou o padrão. Então, eu fixei lá o ponteiro ou o digital no 10 e vi quanto marcou o padrão. O padrão marcou 10 também. Beleza. Agora eu vou voltar. Voltar é dar a descarga, é retornar, é aliviar a bomba comparadora. Como que eu volto? Eu faço o seguinte, eu passo um pouquinho do ponto 10, o 10 é o fundo de escala, tá? Eu passo um pouquinho. Não posso passar muito, porque se eu passar muito, eu posso danificar o manômetro. É só um pouquinho. Eu passo um pouquinho do ponto 10 e volto para o ponto 10 de novo. Aliviando, sabe? Voltando, retornando. Quando eu voltar para o ponto 10 de novo, eu estou dando a descarga, a primeira descarga. Então, eu voltei para o ponto 10, por isso que o objeto está marcando 10, mas o meu padrão já marcou 10,02. Opa! Ele marcou na volta um número diferente do que ele marcou na ida. Essa diferença aqui nós chamamos de histerese. Aí eu continuei voltando, parei no ponto 8. Opa, ele marcou 8. Ah, mas na ida ele marcou 8,01. Opa, ele tem uma histerese aqui. Continuei voltando, no 6 marcou 6. Opa, a histerese aqui é 0. E assim eu vou fazendo neste ciclo. Ciclo é isso aqui, carga e descarga. Depois eu vou repetir no outro ciclo a mesma coisa, carga e descarga. E aí nessa tabela eu coloquei a histerese do primeiro ciclo e a histerese do segundo ciclo. Ou seja, a diferença entre carga e descarga no primeiro ciclo e no segundo. E aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é a histerese, ou seja, a maior diferença desses dois ciclos. Então, aqui, no primeiro ciclo deu 0,02, no segundo deu 0,01. A histerese, então, nesse ponto vai ser 0,02. E assim vai. Eu pego a maior dos dois ciclos. Eu não faço média. Aliás, gente, em pressão, em calibração de manômetro, eu nunca faço média. Nunca. Por quê? Porque só tem sentido fazer média para calcular tendência. E eu já disse para vocês, a gente não calcula tendência no manômetro. A gente só calcula erro. Então, eu não vou precisar de média para nada. Eu vou fazendo um menos o outro, descubro aqui a histerese no primeiro ciclo, a do segundo, e a histerese em cada ponto será a maior das duas. 0,02, 0,01, 0,01, 0,02. Se você quiser entregar para o cliente uma única histerese, você vai fazer o que eu estou escrevendo aqui. Ó. Se desejar adotar uma única histerese para todo manômetro em teste, o manômetro em calibração, adotaremos o maior de todos os pontos. Qual é a maior histerese de todos esses pontos aqui? A gente olha 0,02. Então, eu vou chegar para o cliente e vou falar a histerese do seu manômetro é 0,02. Eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de fornecer para o cliente a histerese em cada ponto, como eu já falei para vocês. Mas não está errado oferecer uma única histerese. Não está errado. Se você fizer isso, você vai entregar para ele a maior. Se tu quiser entregar uma única incerteza, é a maior. Se tu quiser entregar um único erro, é o maior. É sempre, se tiver um só, é sempre o maior. Mas se você quiser entregar ponto a ponto, que eu, como cliente, gostaria de ponto a ponto, aí não é o maior, aí é o valor do ponto, né? E aí, tudo bem com a histerese? O que vocês acharam da histerese? Alguma dúvida? A gente vai fazer exercício.
Só fiquei com... Não é uma dúvida, só queria... Achei interessante. O limite máximo que você mencionou aí, Alexandre, falou que é 10, você passa um pouquinho para voltar na descarga. De quanto é esse pouquinho em porcentagem?
Não. É visual mesmo. É só um pouquinho. Bem pouquinho, assim. Por exemplo, se o teu manômetro que você está calibrando é um manômetro analógico, passa uma divisão. Uma divisãozinha tu passa. Se ele é um manômetro digital, passa, assim, 2 resoluções, 3 resoluções, por exemplo. 10,0. vai até 10,2, 10,3, só um pouquinho. Por que que a gente não deve passar muito? Porque passar do fundo de escala é fazer o instrumento sofrer um pouco, né? Então, a gente não quer fazer isso com o instrumento do cliente, que, poxa, se a gente bobear e passar demais, a gente pode até danificar o manômetro do cliente, né? Então, quando eu digo pouquinho, é assim, uma divisão, duas divisões, tomar cuidado para não fazer que nenhum aluno meu, que uma vez estava calibrando o manômetro. É por isso que eu tenho lá no Instituto Federal um laboratório, né? Eu tenho 4 laboratórios de metrologia lá. E tem um na área de pressão, e que eu ensino os alunos a calibrar, enfim. E eles, e eu só dou para eles calibrarem manômetro que eu tenho de empresa, que me doa. O manômetro não está quebrado, mas é manômetro que, se ele arrebentar, eu não vou chorar, entende? E aí um aluno meu estava calibrando um manômetro, eu falei para ele, gente, passa um pouquinho do fundo de escala, como nós estamos conversando. Todo mundo entendeu e todo mundo passou um pouquinho. Ele fazendo a calibração, distraído, e aí é que eu falo para você, ele está no laboratório fazendo a calibração e conversando com o outro. É coisa de menino, né? Eles estão ainda em formação, né? O que que ele fez? Ele, distraidamente, ele não passou um pouquinho. Ele deu uma outra volta no manômetro. O manômetro era de ponteiro. Então, ele passou do fundo de escala e deu mais uma outra volta. Ele arrebentou o manômetro lá dentro, internamente. O ponteiro, ele tem na engrenagem, uma engrenagem, uma estrutura, danificou, o ponteiro ficou bobo, o manômetro não funcionava mais. Ainda bem que foi um manômetro doado que eu tinha, e é para a guerra e tudo bem. Mas ele não deixou de levar um sermão, né? Porque não é porque o manômetro é um manômetro, né, usado, feito para sofrer mesmo, porque os alunos começando, eles não têm ainda experiência, né? Mas se ele está trabalhando numa empresa, faz isso com o manômetro do cliente, vai pagar do bolso dele. Pode ter certeza. Uma coisa é a gente danificar um instrumento por um azar, por uma infelicidade, um pico de luz, uma coisa que pode até ser que o laboratório, né, a direção, os donos, até reflita e fala, pô, não, deixa que isso não foi culpa sua. Agora, dá uma volta completa no manômetro pela segunda vez, pelo amor de Deus, né? Isso aí o cara tava com a cabeça onde? Ele tava com a cabeça lá, garoto, 16, 17 anos, tava pensando na morte da bezerra, sei lá o que ele tava fazendo. E aí, eu tive que dar uns 2 cascudos nele, mas tudo bem. Ele sabe que ele merecia. Então, temos que tomar cuidado em laboratório, não é lugar para brincadeira. Mas é isso, esse pouquinho é bem pouquinho mesmo para você não danificar. Por que que eu tenho que passar um pouquinho? Para poder voltar. Porque se eu ficar em cima do 10, eu não consigo voltar, eu já estou em cima dele. Então eu passo um pouquinho para poder retornar. Beleza?
Beleza, obrigado.
Valeu, vou seguir. Então, exatidão de medição. Esse é um conceito que, poxa, nós vamos nos divertir aqui, porque esse conceito é um conceito útil, bacana e fácil de entender. Mas nós temos um problema. A gente, no dia a dia, a gente confunde muito exatidão com precisão. E é isso que nós vamos ver agora. Exatidão, o que que o Vim diz? Grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro de um mensurando. Então, ser exato é ter um alto grau de concordância entre o valor medido e o valor verdadeiro e o mensurando. O valor medido pelo mensurando. Mensurando é o nosso manômetro que eu estou calibrando, né? Então, se eu tenho um manômetro que eu estou calibrando, um manômetro objeto, e os valores dele têm alto grau de concordância, ou seja, estão muito próximos, dado pelo padrão, esse manômetro ele é altamente exato. Isso significa que ele vai ter um erro pequeno. Então, a exatidão ela reflete o erro do instrumento. O instrumento com erro baixo tem boa exatidão. O instrumento que erra muito tem péssima exatidão. Então, ser exato é estar próximo do valor verdadeiro. Isso é um conceito importante, mas muitas das vezes, no dia a dia, a gente acha que ser exato, ou seja, estar próximo do valor verdadeiro, é ser preciso. E essa não é a definição de precisão. Toda vez que você pensar num instrumento, poxa, eu vou pegar aquele manômetro padrão, porque ele é um manômetro que tem erro muito pequeno. O nome que você dá a esse manômetro é um manômetro de alta exatidão. Ou de boa exatidão. Então, toda vez que o instrumento tiver erro pequeno, ele é exato. Agora, toda vez que o instrumento for repetitivo, o que é repetitivo? Eu pego um instrumento, leio 10 vezes um valor com ele, e ele dá os 10 valores iguais. Ou, ele dá valores que oscilam, mas oscilam muito pouco. O desvio padrão, lembram do conceito de desvio padrão? O conceito de desvio padrão lá na estatística, o desvio padrão mede o quanto que os meus dados estão dispersos, estão espalhados. Um instrumento preciso é um instrumento que tem desvio padrão muito baixo. Zero ou muito, muito, muito pequeno. Olha o que, que o Vinh fala sobre precisão. Grau de concordância entre as indicações ou valores medidos obtido por medições repetidas no mesmo objeto ou em objetos similares. Objeto é um termo genérico para aquilo que você está calibrando, está lendo, né? Então, ser preciso, gente, é ter um alto grau de concordância entre indicações ou valores medidos. Os valores que eu estou medindo, eles têm que ter um alto grau de concordância. Então, eu trouxe aqui uma arte aqui, um desenhozinho aqui, um esquema, para poder discutir com vocês melhor isso que eu acabei de falar, de exatidão e de precisão. Esse sistema aqui de alvos, eu tenho 4 alvos, o alvo A, o alvo B, o C e o D. Cada alvo desse, vocês podem entender que está representando um instrumento. Na verdade, isso é uma brincadeira didática, mas que ajuda muito a gente a entender. Cada alvo desse seria um instrumento, cada bolinha dessa preta que vocês estão vendo é o resultado de uma medição. Observa o instrumento A. Eu fiz várias medições e deu tudo uma do ladinho da outra, tá vendo? Muito próximo uma da outra. Eu posso dizer que o meu instrumento A é um instrumento preciso. Por quê? O resultado da medição com ele, num determinado ponto, dá tudo um do ladinho do outro. Então, um instrumento preciso é um instrumento que tem boa repetitividade, é um instrumento que vai sempre dar valores muito próximos entre si e que, em última análise, todo instrumento preciso é um instrumento que vai me dar incerteza pequena. A incerteza tem a ver com a precisão. O erro tem a ver com a exatidão. Ser exato é ter erro pequeno. Ser preciso é ter incerteza pequena. Então, o instrumento A, ele é um instrumento preciso, porque os valores estão todos um do lado do outro. Aí eu pergunto a você, o instrumento A é um instrumento exato? Além de preciso? O instrumento A, para ser exato, ele precisa ter os valores medidos muito próximo do centro do alvo. Por que o centro do alvo? Porque, assim, nessa brincadeirinha do alvo, o centro é onde se localiza o valor verdadeiro, o valor do padrão, o valor de referência. É aquele ponto que todo mundo quer acertar no tiro ao alvo, né? Eu quero acertar o centro, né? Porque é ali que é a minha referência. Então, o instrumento A, ele é exato e preciso. Ele é preciso porque os valores estão um do lado do outro. Ele é exato porque todos os valores estão aglutinados no centro do alvo. Joia. Vamos ver o instrumento D, D de dado. Não é B de bola, não. É D de dado. Vamos sair do A para o D, só para vocês verem o oposto. O instrumento D de dado, ele não é exato nem preciso. E por quê? Ele não é preciso porque os valores estão todos espalhados, tá vendo? Quando eu comparo, né, o D com o A, ele não é nada preciso perto do A. Todo espalhado. Esse instrumento, se eu comprar e mandar calibrar, ele vai me dar uma incerteza muito alta em relação ao instrumento A. Então, eu já sei que ele é um instrumento que não é preciso. Outra coisa, ele é exato. Você vê que os valores que eu medi não estão próximos do alvo. Estão distantes do alvo. E se vocês quisessem trabalhar com uma média desses valores, mesmo a média não estaria próximo do alvo. Isso em relação ao instrumento A, né? Então, vocês observam que o instrumento D de dado, ele não é exato nem preciso. Que instrumento é esse D de dado? A gente encontra ele na praça? Ou se encontra? É, o pessoal diz, né, no dia a dia, que esse é o instrumento chinês. Porque tem essa coisa de... Os chineses realmente, eles têm uma... Eles fazem de caso pensado. Eles produzem, não todos, nunca todos, não dá para generalizar, mas é muito comum os instrumentos chineses baratos serem de baixa qualidade. Aliás, instrumento barato, de uma maneira geral, ele é de baixa qualidade. Mas eu já vi instrumento barato bom, mas de uma maneira geral, quando tu olha assim, comparando, né, fala, porra, mas tá muito... Se eu vou comprar um multímetro, aí eu vou comprar um multímetro de 3,5 dígitos da Fluke. Sei lá, 1.500, 2.000, 3, dependendo do que ele fizer, das funcionalidades, R$3.000 no multímetro da Fluke. Aí eu vou comprar um multímetro chinês, lá do camelô da esquina. né, do sujeito que vende lá uns equipamentos, um multímetro no meio da rua, debaixo do viaduto. Aí eu vou lá e, sei lá, pago cinquentinha pelo multímetro. Não pode ser igual, né? O que, que ele vai ter? Ele vai ter essa performance do D aqui de dado. Ele vai ser inexato, ou seja, nada exato e nada preciso. Então, esse é um instrumento ruim. Vamos voltar aqui para o B de bola. O instrumento B de bola, ele é um instrumento que não é preciso. Vocês estão vendo que os valores estão todos espalhados quando eu comparo com A? Vocês estão observando que eu estou sempre comparando com o A? Por quê? Porque para a gente definir precisão e exatidão só em relação a alguma coisa. Ah, eu tenho um instrumento lá no meu laboratório que ele tem uma incerteza de 1 grau Celsius e um erro de 1 grau Celsius. É um termômetro. Para mim, ele é altamente preciso e altamente exato. Por quê? Eu pego ele para comparar com as coisas que eu tenho que medir. Eu estou dando um exemplo, né? Que são coisas que tem que ter um erro de 5 graus, uma incerteza de 5 graus. Poxa, ele tem erro e incerteza 1/5 menor, então ele é preciso e exato. Então, o conceito de precisão e exatidão, nesse sentido, ele é um conceito qualitativo, porque você só consegue dizer que um instrumento é mais exato e mais preciso em relação a um outro. Né? Tem que ser em relação a um outro. Ou você transforma isso em porcentagem. Aí eu posso. Olha, a precisão do meu instrumento, do meu termômetro é 0,5%. E do seu? A do meu é 1%. Opa, o meu é mais preciso do que o seu. É aquilo que eu falo para vocês. Em porcentagem eu posso comparar. Porque é tudo em relação a um percentual. Né? Então, o instrumento B, ele não é preciso. Será que ele é exato? Depende. Se você trabalhar com a média, se fosse um manômetro, eu diria que não, porque no manômetro a gente nunca trabalha com média. Mas se fosse, por exemplo, uma balança, ele seria exato, porque a média desses valores aqui medidos, se vocês calcularem a média, vai cair bem aqui no centro do alvo. Então, em média, ele até é exato. Mas se você não trabalhar com média, como a gente faz com manômetro, a gente não trabalha com média, então se não é média, meus amigos, ele não é exato. Então, o instrumento B também não seria nem exato nem preciso, que nem o instrumento D. A única diferença entre o B de bola e o D é que, na média, ele até cai no centro do alvo. E o D de dado, nem na média ele cai no centro do alvo. Então, o instrumento B é um tiquinho melhor do que o instrumento D de dado por conta disso. Na média, ele tem uma boa exatidão. Em média. Né? Em valores absolutos, não. O instrumento C ele é preciso e ele não é exato. Ele é preciso porque está todo mundo junto, ele não é exato porque ele tem um valor, tanto de média quanto individualmente, em cada medição, distante do centro do alvo. Joia. Se a gente precisasse... comprar um instrumento, o A, o B, o C e o D... Diz para mim aí no chat, se a gente precisasse comprar um instrumento, o A, o B, o C e o D, qual o instrumento que a gente compraria? Veja, nós temos dinheiro, não falta dinheiro para a gente. Então, ninguém pode falar, eu não compraria esse porque esse é caro, porque eu não tenho dinheiro. Não, não. Imagina que a gente está aqui sonhando, né, no mundo ideal e eu tenho todo o dinheiro do mundo. Qual o instrumento que vocês comprariam? O A, o B, o C ou o D? Escreve aí para mim aí no chat. Diz para mim aí o que, que vocês estão pensando. Qual dos quatro vocês comprariam? Beleza. O André disse que compraria o A. Tem mais alguém que compraria o A? O A, porra, sem dúvida. Eles andam o A também. É o A. É o instrumento a ser comprado, né? Porque ele é exato, ele é preciso. Ele é tudo de bom. Sabe quem é o A na praça? É a Fluke. É Precis. Olha lá, Emanuel também vai no A. Então é isso. O Fluke, Precis, os instrumentos assim, de empresas de grande nome, nome consolidado na praça, empresas que fabricam instrumentos de qualidade, elas fabricam o instrumento A. E aí, gente, o instrumento A ele só tem um problema, ele é caro para dedéu. E é por isso que quando você vai comprar um instrumento de uma empresa de qualidade, você fica espantado, fala, puxa vida, como é caro esse... Por quê? Ele é um instrumento de qualidade. Então, é um instrumento que vai ter uma durabilidade. A deriva do instrumento A, ela é muito lenta. Então, ele com o tempo, ele permanece com as propriedades metrológicas por muito tempo. É um instrumento show de bola. Só que ele é caro. Então, vamos agora ao nosso mundo. Nosso mundo, a gente não tem tanto dinheiro assim. A gente tem dinheiro para comprar o B, o C e o D, mas não tem dinheiro para comprar o A. Qual seria a segunda opção de vocês na falta de dinheiro? O B, o C ou o D? Qual vocês acreditam que seria o instrumento a ser comprado? Dois falaram B de bola. Tem mais alguém com B de bola? A Simone quer arriscar um outro. Simone é suspeita que fez o curso da última vez, mas ela pode também arriscar. Pô. O Elisandro também pode arriscar. É... Dois querem um B de bola. Ninguém quer o C? O C, gente, é o instrumento a ser comprado. Por quê? Porque o C tem uma coisa que é fundamental na característica de um instrumento, assim, de importante, de útil, que o B de bola não tem, que é a precisão. A precisão, ela reflete a incerteza. E a incerteza, eu não consigo corrigir. Quando eu estiver trabalhando com o instrumento C, ele vai fazer a medição e vai me dar incertezas pequenas. Aí vocês podem pensar aí, poxa, Alexandre, ele dá incerteza pequena, mas ele me dá um baita erro, hein? É, só que o erro eu corrijo. Se eu souber o erro do instrumento, eu retiro do instrumento. Então, eu tenho um manômetro que ele tem um erro de 0,1 bar. Toda vez que eu li 9,8, qual o valor que eu anoto? 9,6. Porque se ele tem um erro de 0,1, significa que para corrigir eu tenho que inverter o sinal do erro. Então, eu vou subtrair da leitura 0,1. Então, eu escrevo 9,6. Com isso, o que que eu fiz? Se esse é o meu instrumento C, o que é corrigir graficamente? É pegar esse monte de bolinhas aqui, de resultados que eu tenho aqui, e trazer para o centro do alvo. Isso é que é corrigir. É tirar essa diferença entre o que o padrão marca e o que eu estou obtendo com o meu instrumento. O instrumento C, eu consigo fazer isso. Tirar essa diferença. Ah, Alexandre, mas por que eu não posso ficar com B? Se eu trabalhar na média, o erro dele vai ser muito pequeno. Eu não preciso, de repente, nem fazer essa correção que você fala. Perfeito. Só que eu vou ter uma incerteza altíssima, porque esse espalhamento é que me dá a incerteza. Então, se eu quisesse transformar isso em número, isso daqui é um manômetro que dá 10 bar mais ou menos 1. Esse aqui é um manômetro que dá 10 bar mais ou menos 5. Qual que tu prefere? Você não pode preferir o mais ou menos 5, porque eu não tenho como eliminar esse 5, eu vou carregar esse 5 a minha vida inteira com esse instrumento, né? Agora, o instrumento C, não, o instrumento C, qual o problema que ele tem? Ele dá erro grande, mas erro eu corrijo. Então, essa aí, gente, é a beleza da calibração. Tem outras coisas bonitas na calibração, mas se um dia perguntarem a você, para que que a gente calibra? E essa pergunta me fazem muito, a gente calibra para descobrir as propriedades metrológicas do instrumento. E sabendo essas propriedades, eu sei o que eu faço com o instrumento. Então, se eu calibrei e descobri uma propriedade chamada erro, o que é que eu faço com ele? Eu corrijo. Se eu calibrei e descobri uma incerteza com aquele instrumento, o que é que eu faço com ela? Eu anoto essa incerteza ao lado da minha medição. Então, se esse instrumento C tem uma incerteza de 1 bar, a minha medição vai ser 10 mais ou menos 1 bar. Então, o valor verdadeiro vai estar compreendido entre 9 e 11 bar. Agora, se eu usar o instrumento B de bola, nesse exemplo que eu dei de mais ou menos 5, a minha incerteza estaria compreendida entre 5 e 15 bar, o meu intervalo de verdade. Ou seja, eu ampliei tanto o intervalo que qualquer coisa pode caber aí. Eu estou com um instrumento muito pouco preciso, né? O que a gente quer é um instrumento preciso. É um instrumento preciso, é aquele que me dá incertezas pequenas, que é repetitivo, que os valores dão tudo um do ladinho do outro. Isso ajuda muito no cálculo de incerteza. Então, se observa, o instrumento C, se eu corrigir, ou seja, se eu eliminar o erro dele, o instrumento C se transforma no instrumento A. O que é o instrumento A? É o C sem erro. Dá uma olhada se o A não é o C sem erro. E aí, pô, tirar o erro é muito fácil. Agora, para eu poder eliminar o erro, eu tenho que fazer uma coisa, mandar calibrar. Se eu uso um instrumento sem calibrar, eu estou no quarto escuro. Eu estou medindo sem confiabilidade metrológica, porque eu estou medindo e não posso corrigir, porque eu não tenho erro, nem a tendência. Eu não posso, sabe, estimar a incerteza, porque eu não calibrei. Então, quem usa um instrumento sem calibração, não está fazendo metrologia. Ah, eu posso usar um instrumento? Sim, aqui em casa, por exemplo, ó, vou mostrar para vocês aqui pelo vídeo. Eu já mostrei na aula passada, mostro de novo. Ó, aqui, ó. O que eu estou mostrando para vocês aqui? Isso aqui é um pirômetro ótico, um medidor de temperatura à distância. Eu uso aqui em casa para medir algumas coisas que eu preciso. Nunca calibrei, nem preciso. Porque eu não estou querendo fazer uma metrologia aqui em casa. Eu não estou com esse rigor. Eu tenho um multímetro aqui em casa também. Nunca calibrei ele. Para quê? Que eu vou calibrar? Não preciso. Eu só quero fazer medições do tipo, pô, é 110, é 220, está chegando, não está chegando, a corrente aqui está passando, é alta, a minha bateria descarregou, como é que está? Não preciso saber metrologicamente essas coisas. Agora, no laboratório lá que eu tenho, nos quatro que eu tenho, todos os meus padrões são calibrados. Porque lá eu preciso de metrologia. Lá eu preciso calcular, calibrar, comparar, emitir parecer. Aí é outro mundo, né? E aí, gostaram então, né, dos alvinhos? Querem fazer alguma pergunta em relação ao B de bola e o C de casa? Alguma questão que ficou ou eu consegui esclarecer? Tudo bem? Tudo bem, vou seguir. Então, vamos lá. Ah, isso que eu acabei de falar para vocês, não precisa notar que tem aí na nossa apostila. O atirador A é o instrumento A, o atirador B é o instrumento B e assim por diante. Então, eu falo, eu escrevi, deixei escrito tudinho que eu acabei de falar. Isso aqui é interessante. Ó. Quando vamos adquirir um instrumento de medição de qualidade elevada, devemos buscar o instrumento A. É claro, é o que vocês disseram, que é o A. Ele deve ter elevada exatidão e elevada precisão, boa precisão e exatidão. É quando eu digo elevada, assim, o valor de exatidão e de precisão deve ser pequeno, mas eu digo elevada no sentido de ter boa precisão. É engraçado isso, né? Um instrumento que tem boa precisão é que tem precisão pequena. É 0,5%, 0,1%. Um instrumento que tem precisão 5% é uma precisão ruim. Então, o elevado aqui que eu me refiro é no sentido de ter pequena precisão e pequena exatidão. Quer dizer que ele é muito exato e muito preciso. Sendo assim, recomenda, assim, se eu não tenho dinheiro para comprar o A, recomenda-se a compra do C, que ele é um instrumento que tem baixa incerteza, o que é bom. A incerteza, gente, é uma característica do projeto do instrumento. Eu não consigo eliminar ela do instrumento, só fazendo outro instrumento. Ou então fazendo um truque que ameniza um pouquinho, que é o seguinte, na hora de calibrar um instrumento que você quer diminuir a incerteza, tem duas coisas que você pode fazer. Ajuda um pouco, não é assim, elimina, mas ajuda um pouco. Uma é você calibrar contra um padrão muito bom, porque quando o padrão é bom, a incerteza dele é pequena, e isso é bom para o cálculo de incerteza, porque é uma incerteza que eu vou herdar de valor pequeno. Outro truque é você, na hora de calibrar, ao invés de medir 3 vezes, você medir 10 vezes, 20 vezes em cada ponto. Porque quanto maior o número de medições, menor é o desvio padrão. E o desvio padrão é uma fonte de incerteza, chamada incerteza da repetitividade ou incerteza tipo A. Então, se você quiser diminuir a incerteza do seu instrumento, o truque é escolha um padrão muito bom, porque ele vai influenciar pouco na sua calibração, porque ele tem erro e incerteza muito pequeno, desprezível quase, e faça muitas medições, porque isso também vai diminuir a sua incerteza. Agora, fora isso, não tem jeito. Agora, erro não, erro e tendência, se eu souber o valor, eu vou e elimino ele. Então, eu subtraio e elimino, ou somo, dependendo do sinal, e elimino. Então, ajuda bastante. Conceito de calibração. Nós falamos bastante aqui em calibração. O que, que o VIN fala sobre calibração? Bom, o VIN não é um livro didático, né? Ele é um livro técnico. Então, ele não está nem aí se ele é didático ou não. Ele define calibração de um jeito tão duro, mas eu vou aqui, junto com vocês, tentar traduzir. O que, que ele diz? A calibração é a operação que estabelece, sob condições especificadas, condições especificadas? É, a norma especifica as condições. Então, por exemplo, qual é a condição que as normas solicitam que o laboratório de calibração tenha com relação à umidade relativa do ar? O intervalo aceito nas calibrações, nas normas da umidade relativa do ar, é entre 40%, 45% a 65%, 70%. Então, meu laboratório tem que estar entre 40% e 70% a umidade relativa do ar. É bem fácil fazer isso em laboratório, porque no laboratório tem que ter um ar-condicionado para controlar a temperatura. E o ar-condicionado, ele mantém a umidade dentro dessa faixa com facilidade. Então, agora, imagina que tu tem um laboratório em Brasília, que é um local seco, cuja, dependendo da época do ano, a umidade é 20%, umidade relativa do ar, 15%. Como que você vai manter essa faixa do 40% a 70%? Aí, nesses casos especiais, você tem que comprar um umidificador. Algum aparelho que vai jogar partículas de água no ar para aumentar a umidade relativa e você conseguir ficar dentro desse intervalo de 40% a 70%. Outra condição especificada, a temperatura do laboratório. As normas definem a temperatura do laboratório. No caso de pressão, é 20 mais ou menos 1. É até aceito 20 mais ou menos 2. Então, o pessoal não é muito rigoroso com a temperatura na medição de pressão, porque a pressão não é muito influenciada pela temperatura. É claro, eu não posso estar calibrando o manômetro a 50 graus, né? Aí já é um problema um pouco complicado, mas assim, 20, 25, até 30, a performance do manômetro muda quase nada quando muda a temperatura nessas faixas, 20, 25, 30, não muda muito. E quando a gente calibra em campo, eu vou mostrar isso para vocês na recomendação lá, não é a norma que fala isso não, é o documento do CEGEC. Ele diz, se você estiver calibrando em campo, tudo bem, eu não tenho condição de controlar a temperatura no campo, né? Não tenho. Mas o que ele pede é que você não deixe a temperatura ter grandes variações durante a calibração. Nós vamos ver isso lá, é a tal das variações de 4 graus. Então, se eu comecei a calibrar a 30, eu pelo menos tenho que terminar antes de bater 34, ou pelo menos no máximo 34. A variação tem que ser no máximo de 4 graus. Não é difícil. Tem alguns documentos que pedem uma variação de 1 grau em temperatura também. Mas como o Inmetro aceita 4 graus, então a gente vai pelo Inmetro, que é muito mais fácil, né? Poxa, 1 grau, você tem que calibrar. A variação, né? O delta, você tem que correr na calibração, porque está calibrando assim no Nordeste. Imagina você no Nordeste calibrando um manômetro lá perto da praia ou qualquer coisa assim. Um calor, um sol, um vento. Pô, a temperatura pode variar e você não está nem percebendo e está variando, com certeza, mais do que 1 grau durante a sua calibração. 4 graus já é mais fácil. Então, a operação que estabelece, sob condições especificadas, são essas condições que nós vamos ver na norma. Numa primeira etapa, uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecida por padrões. Essa primeira etapa é que eu chamo de operacional. É a etapa que relaciona os valores obtidos pelo instrumento objeto e as incertezas e os valores fornecidos pelo padrão. Essa etapa é a etapa que a gente coloca o padrão junto com o objeto, compara, faz as medições, anota tudo direitinho. Essa é a etapa do operacional. Numa segunda etapa, utiliza essas informações, ou seja, esses dados obtidos, para estabelecer uma relação visando a obtenção de um resultado de medição a partir de uma indicação. Essa obtenção de um resultado de medição é aquela tabela que a gente tem no certificado de calibração mostrando qual foi o erro, qual foi a incerteza, qual foi a esterese. É o cálculo de incerteza, são os cálculos, né? É a etapa dos cálculos. Então, numa calibração, eu tenho duas etapas. A primeira, confrontar com o valor do padrão, o meu instrumento, e anotar os dados. Claro, sempre obedecendo a norma, os procedimentos e as condições especificadas. Numa segunda etapa, pegar esses dados todos e sair fazendo conta, que é o que nós chamamos, né, vulgarmente, né, o cálculo de incerteza. Aí diz assim, nota 1, isso tudo que eu estou lendo para vocês está lá no VIN. Tudo que tiver em itálico assim, eu peguei de algum lugar. No caso aí, eu escrevi que foi no VIN. Nota 1, uma calibração pode ser expressa por meio de uma declaração, uma função de calibração, um diagrama, uma curva de calibração, uma tabela de calibração. Então, essa declaração nós chamamos de certificado de calibração, que é a tal declaração. Mas também pode ter, junto com o certificado, uma curva de calibração. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. E a gente pode ter um diagrama de calibração. Normalmente, a gente oferece o certificado de calibração e alguns laboratórios oferecem junto, poucos. Não são muitos, não. Oferecem a curva de calibração. Eu tenho aqui comigo um certificado que eu vou mostrar para vocês, que é um certificado da Rede Brasileira de Calibração, onde aparece a equação da curva de calibração. Ele não mostra o gráfico, mas ele mostra a equação do gráfico, que é o que a gente precisa para fazer as contas, né? Eu vou mostrar para vocês já já. 2. Convém não confundir calibração com ajuste. Ajuste é diminuir o erro. Calibrar, não. Calibrar é calcular erro, incerteza, esterese, as propriedades todas, mas a tão falada incerteza de medição. E nem confundir com verificação. Verificar não é calibrar. Verificar é descobrir características metrológicas menos a incerteza. Então, eu vou fazer uma verificação. Legal. Eu vou descobrir o erro desse meu manômetro. Isso é uma verificação. Eu vou descobrir a esterese do meu manômetro. Isso é uma verificação. Eu vou descobrir a linearidade do meu manômetro. Outra verificação. Eu vou descobrir a incerteza. Opa, aí você vai calibrar. Então, na calibração, é fundamental a incerteza. Um certificado de calibração sem incerteza não é um certificado de calibração. Né? Não é um certificado de calibração. Deixa eu mostrar para vocês aqui um certificado de calibração. Só um minuto. Eu tenho que fazer uma operação aqui, mas deixa eu ver a hora. Tá bom. Umas 3h15 a gente dá uma paradinha. Dá tempo de eu mostrar para vocês o certificado. E aí, quando eu mostrar o certificado, vocês querendo interagir, perguntar, olha, totalmente à vontade. Totalmente à vontade. Eu vou diminuir um pouquinho ele na tela aqui. Aí. Tá joia. Eu procurei esconder algumas características. Vocês estão vendo aí o certificado? Priscila, você está aí? Você está vendo o certificado na tela? Emanuel, Rômulo, a turma está vendo o certificado? Eu acho que está, né?
Sim, Alexandre, está certinho na tela.
Ah, beleza, ótimo, ótimo. Obrigado, amigo. Então, olha só. É um certificado. Por que que eu sei que esse certificado é um certificado de calibração? Eu estou chamando essa atenção para vocês porque a quantidade de certificado de calibração que eu vejo que não é um certificado de calibração é tão grande que eu fico até horrorizado. Bom, o fato de ser certificado de calibração não é devido a ter aqui um nome, certificado de calibração. Não, a gente pode escrever o que a gente quiser aí. Eu posso dizer até que isso aqui é um certificado Tesouro Nacional, não sei mais o que, escrever não faz ele um certificado de calibração. O que faz ele um certificado de calibração? É que ele tem aqui, incerteza de medição. Observa que esse laboratório, que é um laboratório da Rede Brasileira de Calibração, como que eu sei? Olha aqui, ó, a logo da Rede Brasileira de Calibração. Então, ele é um laboratório da Rede Brasileira de Calibração. Eu sei que ele é um certificado de calibração porque ele declara a incerteza de medição. Observa que todas as propriedades que ele está declarando aqui embaixo, exceto essa equação, mas todas as outras, ele diz, ó, são características metrológicas apresentadas em relação à amplitude da faixa de calibração, em porcentagem. Então, ele resolveu, você não precisa fazer assim, não é obrigado a fazer assim. Só que esse laboratório resolveu dar a resposta de todas as propriedades metrológicas que ele calculou da seguinte maneira. Ele sempre forneceu a maior, porque ele forneceu uma só. Ele não forneceu ponto a ponto, ele forneceu uma só e a maior. E mais, ele resolveu dar em porcentagem. Em porcentagem. Só que para ele dar em porcentagem, ele optou corretamente, porque se em manômetro você quer dar a resposta em porcentagem, aí você tem que dar em relação à amplitude da faixa de calibração, da faixa de medição. Qual é a amplitude da faixa de medição desse manômetro aqui em questão? Vamos subir aqui para ver. Ó. Aqui são os dados do cliente, eu ocultei. Aqui são os dados do instrumento. O fabricante do instrumento é Vica, o manômetro é um manômetro analógico. E olha só, ele vai de 0 a 150 PSI. Então, qual é a amplitude da faixa de medição desse manômetro que eu estou, que esse laboratório calibrou? A amplitude é 150 PSI. Então, por quê? Porque é 150 menos zero. Isso é que é amplitude. Outra coisa que ele coloca aqui, ó, temperatura inicial e final da calibração, umidade. Ele não coloca pressão atmosférica. Não é obrigado. Eu sempre coloco, porque é um dado assim, recomendável. Mas recomendável não é ser obrigado. Mas a umidade e a temperatura tem que declarar. Outra coisa que ele declara no certificado, o padrão que ele usou. Isso é importante, declarar o padrão.
E ele coloca o certificado do padrão aqui e tudo. E ele coloca aqui rastreabilidade. O que é isso? Ele está dizendo qual é a rastreabilidade do padrão dele. O padrão dele foi calibrado na empresa ABSI. A ABSI é uma empresa muito famosa, muito conhecida na área de calibração de pressão e ela é da Rede Brasileira de Calibração. Então, ele calibrou o padrão dele na Rede Brasileira de Calibração, por isso que ele tem rastreabilidade. Mas ele nem precisava escrever isso aqui, gente. Sabe por quê? Porque ele é RBC. E se você é RBC, automaticamente você tem rastreabilidade. Você não precisa escrever isso. Mas ele quis escrever, tá bom. Quanto mais, melhor, não tem problema. Olha, querendo perguntar alguma coisa, à vontade. Cita aí, fala aqui no chat, deixa eu ficar de olho. Vou continuar aqui o meu certificado, né? É, eles descrevem aqui o procedimento de calibração. Observa que essa descrição é uma descrição muito sucinta. Ele não tem que ficar ali na descrição dizendo o passo a passo da calibração. Ele só precisa dizer que ele tem um procedimento interno e o número desse procedimento. Porque se na manhã ou depois eu, na qualidade de cliente, quiser checar esse procedimento, eu posso pedir. Eu vou dizer para vocês, os laboratórios não gostam de mostrar isso. E não tem nenhum documento dizendo que eles são obrigados. Também não tem nenhum documento dizendo que eles não precisam mostrar. Então, é uma discussão isso sem fim. É, eu acho que quem não deve, não teme. Então, se eu tenho um procedimento, por que eu não vou mostrar para o meu cliente? Mas muita gente pensa assim, ah, eu vou mostrar, ele vai olhar o meu procedimento, vai copiar e vai calibrar e não vai me trazer mais aqui para fazer. Eu acho pouco provável, sabe? Fazer uma calibração precisa ter curso, precisa ter formação, precisa comprar padrão. Precisa de muita coisa. Não é olhando um documentozinho que o cara vai fazer isso. Mas é uma polêmica. É uma polêmica. Vamos continuar. Ele diz aqui, ó, tudo em porcentagem. Olha as coisas que ele fornece em porcentagem. A incerteza. Aí vocês podem pensar, poxa, ele não forneceu a incerteza em cada ponto. É, ele forneceu uma só. Ele disse que a incerteza desse manômetro é 1,3%. Por cento de quê? Do fundo de escala, de 150 PSI. Ele deu a maior. É chato isso, né? Mas é a vida. Ele deu a maior. Olha o erro fiducial. Ele coloca entre parênteses. Classe, índice da classe. É isso aí. O erro fiducial, ele define a classe do manômetro. Esse manômetro que ele calibrou é um manômetro de erro fiducial 0,4%. Quando a gente for estudar lá a norma, nós vamos ver que não existe catalogado... Oi, fala. Diga. O meu som está ruim?
Desculpa te interromper. Ele melhorou mais?
Oi, ouvindo, consegue me ouvir? Bem. Consigo.
Tá. Igual você falou anteriormente, então ele mostrou as características dele metrológicas, ele é apresentado e até em porcentagem, né? E aí embaixo, no sétimo item lá de observação, sim, ele botou aproximadamente os 95%. Você lembra que nós comentamos sobre isso?
Lembro.
Lógico, ele botou aproximadamente 95%, mas o cálculo em cima foi feito num valor de 95,45%, né?
Exatamente.
Provavelmente, né?
Com certeza, porque se ele é da RBC, eu não tenho dúvida. O Inmetro não ia deixar ele fazer com 95%. Eu vou fazer esse cálculo com vocês e vou mostrar onde que entra isso no cálculo, mas com certeza ele tem que fazer em 95,45%. A diferença é pequena, sabe? Mas tem diferença. Não é a mesma coisa. Então, foi isso. Ele fez a 95,45. E aí, eu estava falando, o erro fiducial foi 0,4%. Como nós vamos ver lá na norma, não tem manômetro catalogado. Existe na praça manômetro 0,4. Esse aí é 1. Mas só que a gente na norma não tem esse percentual classificado. O percentual classificado mais próximo do 0,4 é 0,5. Então, esse manômetro que tem erro fiducial 0,4%, ele é um manômetro classe 0,5%. É assim que a gente fala, porque ele é classe 0,5 porque não existe classificação para 0,4. Apesar dele ter um erro de 0,4%, não resta a menor dúvida. Mas ele é um manômetro classe A2. O manômetro classe A2 são manômetros que têm erro fiducial até 0,5%. Nós vamos estudar isso lá na norma. É uma tabela, bem dizer. E é uma tabela fácil até de gravar, mas a gente vai ver lá, mas eu já adianto para vocês que ele descobriu a classe do manômetro, que é o erro fiducial dele. Outra coisa que ele descobriu foi a esterese do manômetro. ele descobriu a repetitividade do manômetro, que é o desvio padrão dele, a incerteza tipo A, ele descobriu. E ele mandou uma outra coisa muito legal, ele mandou aqui a curva de calibração. Eu vou ensinar vocês a fazer essa curva de calibração, que é um gráfico que relaciona no eixo Y os valores do padrão e no eixo X os valores do objeto, do instrumento que você está calibrando. Ou do seu padrão, se você quiser fazer essa curva para o seu padrão, nós vamos fazer para o nosso padrão. E essa curva dá uma equação. A gente faz essa equação no Excel. E essa equação ele colocou aqui. Qual é a grande vantagem de eu fornecer para o meu cliente a equação da curva de calibração que eu fiz para ele? A grande vantagem é a seguinte: se o cliente utilizar esta equação aqui, ó, que eu estou marcando aqui, ó, ele vai automaticamente corrigir o manômetro dele. O manômetro objeto, o manômetro que ele recebeu, que ele mandou calibrar. Por que que eu sei que ele vai corrigir? Se a curva de calibração tem no eixo Y os valores do padrão e no eixo X os valores do objeto, se eu faço uma leitura aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui é a leitura indicada pelo instrumento objeto. Se eu ler 30 PSI, se eu colocar no lugar do X 30, eu vou descobrir quanto que vale em Y. Mas quem é Y, gente? O valor do padrão. Então, lembra o que é corrigir? É pegar, aqui está o padrão e aqui está o meu instrumento. Se ele tem um erro negativo, ele está abaixo do valor do padrão. O que é corrigir? É ir em direção ao padrão. Então, se o X é o meu objeto, e se eu colocar X aqui, eu vou descobrir Y, eu vou descobrir qual é o valor do meu objeto quando ele está próximo do padrão, assim, sem erro. Eu vou estar corrigindo o meu objeto. Então, eu tenho uma função matemática que corrige, que elimina o erro do meu instrumento. Isso é sensacional para quem está trabalhando no laboratório, porque ele pode usar a equação para descobrir o valor do seu instrumento lá, sem erro, o valor da minha leitura corrigida. O que que eu lamento? E vou aqui dividir com vocês o meu lamento. É que isso tudo que nós estamos conversando, o que é erro fiducial, o que é incerteza, o que faz com essa equação e tudo mais, o nosso cliente, não todo, evidente, né, mas a maioria do nosso cliente não sabe. E aí, esse certificado de calibração fica, com todas essas informações, subutilizado para o meu cliente. Tem cliente que nem utiliza, não é subutilizado, é não utilizado. Tem cliente que pega esse papel e guarda dentro da gaveta. Não adianta de nada. Gente, calibrar um instrumento, pegar o certificado dele e colocar na gaveta é a mesma coisa que não fazer nada. É a mesma coisa que rasgar dinheiro. Porque você pagou por aquele papel. Quando a gente calibra, a gente paga por esse papel aqui. Ó, esse papel que está aqui na nossa frente. E se eu não faço nada com esses dados, eu estou jogando dinheiro fora. Por que que eu digo isso? Porque tem gente que pensa assim: ah, esse instrumento está calibrado? Tá. Ah, então nós podemos utilizar. Podemos utilizar por quê? Se calibrar não é consertar o equipamento, por que que eu posso utilizar o equipamento uma vez que ele está calibrado? Eu posso, é claro, mas a coisa correta é: esse instrumento está calibrado? Tá. Nós já analisamos o certificado dele? Já. Aí nós podemos utilizar ele, porque o certificado já foi analisado. Vou dar uma dica para vocês aqui. O nosso curso não é de análise certificada, então eu não posso ficar aqui nesse assunto o tempo todo. Mas vou dar uma dica para vocês. Imagine que você seja o cliente, o dono desse manômetro. E você, internamente, discutiu com a equipe, com os técnicos, com os engenheiros, enfim. E você definiu por A mais B. Eu não vou discutir aqui o porquê disso, mas aceita isso. Você definiu o quê? Você só pode usar na tua empresa manômetros que tenha incerteza até 1% do fundo de escala, 1% da amplitude. Se você não olhar para esse certificado, você vai usar um manômetro que tem incerteza 1,3. Pode estar de acordo com o regulamento da sua empresa? Não, não está de acordo. Mas você não viu o certificado, você pegou e botou na gaveta, ou seja, você não analisou ele. Então, 1,3, está reprovado esse certificado para você. Esse manômetro não pode ser usado por vocês. Entende a situação? Eu dei um exemplo, mas, por exemplo, todos os meus manômetros aqui nós temos que usar com erro fiducial 0,1%. Daria para usar esse? O erro fiducial dele é 0,4. Entende que quando eu não analiso o certificado, eu não posso ver se ele, o instrumento, tem as propriedades que são pertinentes para o meu processo, compreende? Então, eu não avalio ele, eu pego o manômetro, coloco lá no meu processo começa a dar coisa errada, e eu falo, pô, por que está tendo tanto retrabalho? Por que, que tudo que eu estou produzindo está saindo torto, está voltando, não está tendo boa aceitação, está tendo muita recusa? Por que está dando errado a minha produção? Está dando errado? Eu sei lá. Mas uma das coisas pode ser, eu estou usando instrumentos com especificações metrológicas fora das especificações corretas, aceitáveis pelo meu processo de produção. Entende o drama que é? Só que eu não vou dizer que 90% das pessoas fazem isso, que é demais. Eu acho que nós já estamos melhorando bastante na metrologia. Mas eu acredito que em torno de 50% dos certificados de calibração que são emitidos não são nem olhados pelo cliente. Ele pega e guarda na gaveta, aí aparece lá um auditor da área de qualidade, porque se aparecer um auditor de metrologia, ele está frito. Aparece um cara lá de qualidade, que conhece pouco de metrologia e pergunta, vem cá, está calibrado o seu instrumento? Tá, me mostra aí. Aí tu mostra um papel, ele olha o papel e fala, beleza, dá as costas e vai embora. Mas não é isso. O auditor tem que te perguntar, está calibrado? Tá, deixa eu ver o certificado. Tá ok. Fez a análise crítica do certificado? Aí sim que você vai quicar, porque o cara vai falar, o que é isso, análise crítica? Análise crítica, entre outras coisas, é isso que eu estou falando para vocês. Está de acordo com a incerteza do meu processo? Como é que eu defino os meus critérios de aceitação do meu processo? Isso tudo que eu estou falando para vocês aqui, a gente detalha numa disciplina, num curso de um dia que tem na SBM, chamado Análise Crítica de Certificado. Vamos voltar aqui para o nosso curso? Mas eu só queria botar essa minhoca na cabeça de vocês. Quem sabe calibrar e sabe fazer um certificado de calibração é um sério candidato a saber interpretar também, né? Porque se você faz o documento, poxa, quem é melhor para interpretar o documento que você mesmo fez, né? É você, né? Olha aqui, tá vendo aqui no item 7, o Rômulo, acho que foi o Rômulo que falou para mim do aproximadamente 95, ele falou uma outra coisa aqui, não, ele não falou, eu que vou falar agora, uma coisa chamada fator de abrangência, que é o K. Nós vamos estudar isso, provavelmente amanhã, guarda isso, que isso aqui é uma coisa importante na história. Tá vendo aqui, EA402, isso aqui é uma norma europeia, EA quer dizer acreditação europeia, um organismo europeu que reúne diversos países, mas não é um bureau internacional. E essa EA, ela diz uma coisa importante para a gente que nós vamos estudar mais à frente, mas eu já adianto para vocês que é a seguinte, eu não posso declarar uma incerteza com mais de 2 algarismos significativos. Então, mais à frente, nós vamos estudar algarismo significativo e aí para poder entender. Por exemplo, aqui, ó, a incerteza foi 1,3%. Eu só tenho 2 algarismos significativos aqui, o 1 e o 3. Está vendo aqui embaixo? 0,4. Aqui eu só tenho 1 algarismo significativo. Ah, mas e esse zero aqui? Todo zero à esquerda do número não é considerado significativo. Então, aqui eu só tenho 1 significativo, 1 significativo, 1 significativo. Aqui eu tenho 2. Mas essa correlação aqui é uma outra história. Não dá para falar tudo agora, mas eu vou falar dessa correlação quando a gente fizer a curva de calibração. No item 7, para finalizá-la, esse certificado atende o requisito de acreditação da CEGECRE. Lembra que eu falei muito da CEGECRE aqui com vocês? CEGECRE é a coordenação geral, né, de acreditação lá do Inmetro. Joia. Olha, gente, vamos dar um intervalinho nosso. São 3h11. Vamos dar um intervalinho de 15. 3h25. 3h25 nós voltamos para continuar. Quer alguém quer perguntar alguma coisinha? Falar alguma coisa? Tudo bem? Então tá bom. Vamos fazer nosso intervalo. 3h25 a gente volta para continuar nosso curso. Até logo. Vamos lá. Então, vimos aí o certificado. Vamos seguir lá com nossa apresentação. Tem um detalhe que tem aí no certificado, mas depois eu falo com vocês. Vamos continuar nossa teoria lá. E quando chegar a hora, eu
Eu mostro de novo esse certificado para mostrar para vocês uma... Bem, vamos lá. Estão me ouvindo bem? Tudo jóia? Priscila, você consegue me ouvir aí?
Sim, professor, consigo, tudo certo.
Então, vou seguir aqui a minha história. Então, vi o certificado de calibração, os conceitos do certificado, e aí destaquei para não confundir calibração nem com ajuste, nem com verificação. Ajuste é diminuir o erro, é fazer ajuste mesmo, e verificar é descobrir a propriedade menos a incerteza. Joia. Aí eu continuo aqui com uma observação que é minha, que é a seguinte. Observe que o VIN, calibrar, é o ato de confrontar o comportamento metrológico de um instrumento de medição com um padrão de referência. Então, calibrar é essa comparação entre o instrumento que eu estou calibrando e o padrão, que pode ser um instrumento de medição padrão. No caso, na área de pressão, é muito comum a gente usar um manômetro padrão, é um instrumento padrão. Pode ser um sistema de medição padrão. Eu tenho que usar mais de um instrumento combinado, né, montando um sistema de medição, uma medida materializada, isso acontece bastante, calibração de balança, a gente usa aquelas massinhas padrão, aquilo é uma medida materializada, ou material de referência certificado, que acontece bastante nas calibrações de pH-metro, por exemplo, que eu tenho que usar uma solução onde eu conheço o pH, aquilo é um material de referência certificado. Então, eu posso usar esse material também. No caso de pressão, não. No caso de pressão, a gente usa o manômetro padrão. O senso comum considera calibrar como sendo consertar um equipamento. Por este motivo, muitos profissionais acreditam erroneamente que não seja necessário calibrar um equipamento novo, recém-comprado. De forma nenhuma. O equipamento chegou, a primeira coisa é mandar para calibrar. Aliás, eu faço diferente. Eu abro uma licitação especificando um equipamento e já peço que a empresa que ganhe já me entregue ele calibrado e pela Rede Brasileira de Calibração. Porque não me serve de nada um equipamento novo que não foi calibrado. Por quê? Porque o equipamento vai chegar novo, bonitinho, cheiroso, mas eu não sei o erro, eu não sei a incerteza, eu não sei a esterese, eu não sei nada dele. Então, é para isso que a gente calibra, para saber as propriedades do instrumento. Então, o equipamento pode estar em perfeito estado, mas eu não sei as características metrológicas dele. Então, calibrar não é consertar, por isso que eu tenho que calibrar o instrumento quando ele está novo, porque eu não estou querendo consertar, eu estou querendo descobrir as propriedades. Uma dessas propriedades, eu já falei para vocês da esterese, que é a diferença entre carga e descarga, é uma propriedade muito importante nos manômetros. Uma outra propriedade é o erro de linearidade, ou o que a gente costuma chamar de linearidade. Erro de linearidade, ou simplesmente linearidade, é a maior distância entre um valor de medição, lá, quando eu calibrei o padrão, imagina que eu calibrei o padrão em 5 pontos. Qual desses 5 pontos é o mais distante, verticalmente, é o mais distante é o mais distante da reta que passa por esses pontos. Isso é o erro de linearidade. Então, observa aqui no caso do manômetro, você tem aqui uma curva ascendente. O que, que é isso? São os valores de carga que você deu no padrão, no manômetro. Tu tem uma curva descendente. O que, que é isso? São os valores de descarga que você deu. O que, que é o erro de linearidade? É o ponto que está mais distante da linha reta que passa por esses pontos. Esse ponto mais distante é o erro de linearidade dele. Então, pode ser aqui, pode ser acolá, não sei, a gente vai ter que calcular isso. Para calcular isso, esse erro de linearidade, olha, nem todos, são poucos os certificados que calculam o erro de linearidade. A maioria não calcula, você não é obrigado num certificado de calibração de manômetro oferecer o erro fiducial, a incerteza e a esterese. Se você não quiser oferecer equação de gráfico ajustado, se você não quiser oferecer erro de linearidade, não precisa. Só estou trazendo aqui coisas que podem agregar ao seu certificado, né? Melhorar o seu certificado. Nós vamos ver como que a gente calcula esses erros de linearidade aqui. Curva ascendente e curva descendente e como que a gente trata isso. Nós vamos estudar isso. Vamos fazer um exercício sobre isso daqui a pouquinho.
Verificação. Eu falei bastante em verificação. Lá. Verificação, o VIN diz que é o fornecimento de evidência objetiva de que um dado item satisfaz requisitos especificados. Então, verificar é obter uma evidência objetiva, uma evidência concreta de um dado item. Esse item pode ser a esterese, a linearidade, o erro máximo, o erro fiducial, uma especificação do fabricante. Ele só não pode ser a incerteza. Quando você, na verificação, descobre diversas características e mais a incerteza, você calibrou. Então, calibrar é verificar mais incerteza. Aí você já fez a calibração. Então, se você faz tudo menos o cálculo de incerteza, você está verificando. Se você, ao verificar, faz um ajuste, você está ajustando. Está diminuindo o erro, está ajustando. Então, num certificado de calibração, tem que ter a incerteza. Joia. Vamos ver aqui, é muito rapidinho, o sistema internacional. Por que que eu trouxe aqui o sistema internacional? Porque, segundo o documento da CEGEC, o documento 47, vocês têm esse documento disponível lá para baixar. É o CEGEC 47, o CEGEC 14 e o CEGEC 17. Vocês têm lá. Esse documento, ele fala o seguinte, um monte de coisa, né? Mas com relação ao sistema internacional, apresentar os valores encontrados do instrumento calibrado na unidade do instrumento. Se eu recebi um instrumento em PSI, eu tenho que fornecer os dados daquele instrumento em PSI. Eu não posso fornecer ele numa outra unidade. Então, apresentar os valores encontrados no instrumento calibrado na unidade do instrumento. Parece óbvio, é óbvio, mas é sempre bom dizer, né? Porque se ninguém diz isso, pode um gaiato calibrar um manômetro em PSI e fornecer os resultados em bar. Aí que é ruim, né? Apresentar as indicações do padrão na unidade do instrumento calibrado e em unidades do SI, caso sejam diferentes. Isso aqui merece que eu volte lá no nosso gráfico. Nosso gráfico não, nosso certificado. Olha lá, vou voltar lá no nosso certificado. Espera aí, desculpa que eu fiz besteira. Não é aqui, é aqui. Vou voltar lá no nosso certificado. Cadê ele? Está aqui o nosso certificado. Observa o nosso certificado. Está vendo que o nosso instrumento estava em PSI? Por isso que os valores lidos no instrumento estão em PSI. Como que eu sei que esses valores aqui são os valores lidos no instrumento e não esses aqui? Por duas razões. A primeira de todas, pressão de referência. Só quem me dá pressão de referência é o padrão. A referência é o padrão. Então, aqui eu tenho os valores do padrão. Duas, a norma pede para eu fixar no objeto, no instrumento que eu estou calibrando, e ler quanto que deu no padrão. É por isso que eu tenho sempre o valor do objeto no manômetro fixo e os valores que estão variando estão no padrão. Então, eu nunca vou... Esse lado sempre será os valores do padrão. E esse aqui sempre será o valor do instrumento que eu estou calibrando. Joia. Outra coisa. Então, o padrão foi dado o valor em PSI, meu instrumento lê em PSI, só que o documento lá da CEGEC diz uma outra coisa, que além de eu dar o resultado na unidade do padrão, na unidade do objeto, e o padrão também tem que estar na unidade do objeto, caso essas unidades não sejam do sistema internacional, eu preciso colocar uma coluna com as unidades do meu objeto no sistema internacional. Então, o que eu tenho que fazer? Quanto é 30 PSI em kilopascal? 207. Então, eu coloquei 207. Como eu sei que 30 PSI é 207 em kilopascal? Usando uma tabela que tem, uma tabela de conversão que tem nos documentos CEGEC 14, CEGEC 17, e que eu coloquei na apostila aqui nossa. Então, vocês vão ter essa tabela, podem fazer essa conversão. E eu tenho que ter uma coluna com a unidade no sistema internacional. A unidade de pressão no sistema internacional, gente, é o pascal ou os seus múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos mais famosos do pascal é o quilopascal e o megapascal. Então, você escolhe um dos dois de acordo com a dimensão do que você está medindo, né? Então, esses valores, 30, 60, 90, 120, 150 PSI, fica melhor você usar quilopascal. Se os valores fossem mais altos do que esse, 1.000 PSI, 2.000, 10.000 PSI, aí poderia ser melhor você usar o megapascal. Então, essa é uma observação que eu quero fazer com vocês. Todo certificado de calibração de manômetro tem que ter o primeiro ciclo, carga e descarga, o segundo ciclo, carga e descarga. Os valores, as unidades do padrão têm que ser as mesmas do objeto. E mais, se tudo essas unidades forem diferentes do sistema internacional, porque você pode estar calibrando um manômetro em quilopascal, aí eu não preciso ter essa coluna, está tudo no sistema internacional. Só preciso ter essa coluna quando eu estou fora do sistema internacional, ok? Perguntas podem fazer a qualquer momento. Vou voltar lá para a nossa apresentação. Aí. Então, eu digo, no sistema internacional, a unidade de pressão é o pascal e o seus múltiplos, quilopascal e megapascal. Atenção, os símbolos das unidades, isso aqui é uma dica importante, os símbolos das unidades devem ser impressos em tipo romano, em algarismo romano. Em geral, os símbolos das unidades são escritos com letras minúsculas. Entretanto, se o nome da unidade deriva de um nome próprio, de um nome de um cientista, a primeira letra do nome é sempre maiúscula. Então, observa. Pascal. Pascal é uma unidade em homenagem a um físico da velha guarda chamado Pascal. Esse P é maiúsculo por causa disso. A mesma coisa é Newton. Você vai escrever Newton, o N é maiúsculo, porque é em homenagem a Isaac Newton. Você vai escrever... Kelvin, o K é maiúsculo porque é em homenagem a Kelvin, a Lorde Kelvin. Então, toda vez que você for escrever uma unidade, você deve escrever ela em minúsculo, exceto se for nome de cientista. Se for nome de cientista, a primeira letra, se tiver duas, no caso do Pascal, tem duas letras, né? P e A. Aí, a primeira vai ser em maiúsculo. Beleza. Seguindo. Tem uma exceção para isso que eu digo aqui, que é o litro. O litro é a única exceção. Você pode escrever o L do litro, na hora de abreviar, com L maiúsculo. Mesmo litro não sendo o nome de ninguém. Por quê? Porque o L do litro, em minúsculo, fica aparecendo o 1. Em algumas fontes, fica aparecendo o número 1. Então, a gente, para diferenciar, a gente escreve o L do litro, quando vai abreviar, com L maiúsculo. É a única exceção. Aqui, ó, nós temos a tabela, porque é a tabela que tem nos documentos do IMEA. É a tabela para vocês fazerem a conversão. Então, você tem um PSI, um EPSI equivale a 6,894757 vezes 10 ao cubo pascal. Se você estiver trabalhando com quilo pascal, quilo representa 10 ao cubo. Então, um PSI equivale a 6,894757 quilo pascal. E assim por diante. Você tem todas as unidades aqui para você fazer a conversão. Pascal, bar, PSI, quilograma força por centímetro quadrado, torque é milímetro de mercúrio, polegada de mercúrio, metro de coluna d'água, polegada de coluna d'água. Então, essa é uma tabela que a gente deve usar, porque é a tabela fornecida pelos documentos do Inmetro. Então, a gente pega uma outra tabela que não seja essa, aí tem valores diferentes, isso pode dar problemas na auditoria. Algarismo significativo. Também vou falar disso rapidamente, porque a gente não precisa se alongar muito nesse assunto, mas eu vou falar o que é importante. Não podemos declarar uma incerteza com mais de dois algarismos significativos. Para isso, a gente tem que saber o que é algarismo significativo. É todo algarismo fruto da medição, exceto os zeros à esquerda. Porque os zeros à esquerda de um número não é fruto de medição, ele simplesmente representa que aquilo que eu medi, aquela grandeza que eu medi, ela é menor do que a unidade. Então, 0,045 kilopascal. Só tem dois algarismos significativos, o 4 e o 5, porque zero à esquerda não é considerado significativo. Provavelmente, veio daí aquela expressão, você é um zero à esquerda. Ou seja, você não é significativo, isso é um zero à esquerda. Então, zero à esquerda, não esqueça, não é significativo. Aqui eu tenho três algarismos significativos, então eu jamais poderia escrever uma incerteza assim. Aqui eu tenho um algarismo significativo, eu posso escrever um ou posso. Aqui, gente, tem um erro meu. Um erro meu. Não é do manômetro, não. É meu mesmo. Está vendo aqui? Megapascal? Esse P tem que ser maiúsculo. Então, me perdoem e corrijam aí. É megapascal, esse P é maiúsculo. Porque Pascal é o nome do cientista, a primeira letra tem que ser maiúscula. Então, eu devo ter colocado P maiúsculo e faz aquelas correções indevidas do instrumento, sabe? E aquilo ali é horroroso. Você não pediu para ninguém corrigir e a correção é feita. Deixa aqui de ligar o meu aí. Então, essa norma EA402 é que diz que a gente não pode declarar incerteza com mais de 2 algarismos significativos. Beleza. Vamos começar agora um pouco o estudo da estatística. A estatística é um mundo. Ela tem livros e livros e mais livros. Aqui atrás de mim tem um bocado de livro de estatística, porque eu preciso estudar estatística. Mas eu trouxe para vocês a estatística que interessa ao cálculo de incerteza. Então, eu não trouxe a coisa bem focada para a gente poder entender por que que a gente faz aquelas contas no cálculo de incerteza. Por que que eu divido por raiz de 12? Por que tem hora que eu divido por raiz de 24? Por que que eu calculo o desvio padrão? Quando é que eu calculo? Como eu calculo? Enfim. Essa parte é uma parte muito importante. A parte da estatística. Aqui eu trouxe para a gente conversar um pouco sobre o que é histograma. Por quê? Acompanha comigo, o raciocínio é mais ou menos o seguinte. Calcular incerteza é descobrir o desvio padrão. O que é desvio padrão? É a medição do espalhamento da variabilidade daquilo que eu estou medindo ou estudando. Então, se eu medir 4 vezes, deu 4 valores iguais, o desvio padrão é 0, porque não tem espalhamento, não tem variabilidade. Mas se os valores são diferentes entre si, eles vão ter um espalhamento em torno da média. Isso é que nós chamamos de desvio padrão. Agora, cada distribuição de probabilidade tem um desvio padrão. Uma fórmula de desvio padrão. Mas o que são distribuições de probabilidade? Distribuição de probabilidade é a característica estatística do comportamento daquele fenômeno. Tem fenômenos que se comportam de maneira uniforme. Ou seja, eles não oscilam. Quer dizer, a oscilação é muito pequena, desprezível. Quando você tem fenômenos que oscilam muito pouco ao longo do tempo, você tem uma distribuição de probabilidade que nós chamamos de uniforme. E o nome é perfeito, né? Uniforme por quê? Porque não muda, ela é uniforme, ou muda muito pouco ao longo do tempo. Quando você tem distribuições que mudam abruptamente ao longo do tempo, ela vem subindo, daqui a pouco ela cai abruptamente, isso é uma distribuição triangular, porque ela tem uma cara, uma forma de um triângulo, bem parecida com essa que eu estou mostrando agora, que não é uma distribuição triangular, mas ela tem uma cara de triângulo. Por que que eu digo que ela não é? Porque ela é uma distribuição muito parecida com a triangular, e é a distribuição mais famosa da metrologia, da estatística, que chama-se distribuição normal ou gaussiana. Ela tem uma característica, essa distribuição. Se eu passar uma linha por cima desses cones aqui, se eu passar uma linha em cima desses bloquinhos aqui, correndo por cima, eu vou ter no final uma distribuição com uma cara de sino. Sino mesmo. Deixa eu mostrar ela com a linha para vocês verem. Vou andar a beça para frente, mas depois... Aí, ó. Ela com a cara de sino. Isso aqui é aquela distribuição, se eu passei uma linha por cima. Olha como é que ela ficou. Parece um sino. Tem uma cara de triângulo, mas nós não consideramos uma distribuição triangular porque a passagem de um ponto para outro é suave. Na distribuição triangular, essa passagem é bem abrupta, é bem forte. Ela não é tão suave assim. Essa distribuição, que nós chamamos de distribuição normal, ela tem umas características importantíssimas que eu vou discutir com vocês daqui a pouco. Vamos voltar lá para o início que eu pulei. Vamos retornar. Aí. O que eu quero discutir com vocês aqui? É como que a gente monta uma distribuição de probabilidade. O que é essa distribuição? Como que eu posso entender esse gráfico como uma distribuição de probabilidade? Muita gente, né, nós estudamos bastante, desde lá do nosso velho ensino fundamental, a gente estuda gráficos. E a maioria dos gráficos que a gente estuda é um gráfico YX. Esse gráfico que nós estamos olhando aqui para ele não é um gráfico YX. É um gráfico frequência, versus concentração ou probabilidade, probabilidade não, é intervalo de ocorrência. E esses gráficos que no eixo Y aparecem as frequências, frequência é número de fenômenos por tempo, e aqui aparece o intervalo desse fenômeno, nós chamamos de um gráfico de dispersão, um gráfico de distribuição de probabilidade. Dependendo da forma quando eu fizer esse gráfico, eu vou ter uma distribuição uniforme, normal, se for suave, triangular, se for um triângulo, uniforme, se for bem mais tranquila, exponencial, se for uma exponencial, que é um gráfico bem semelhante àqueles que a gente vê na televisão do coronavírus, né? Enfim, aqui, deixa eu mostrar para vocês, foi feito um gráfico entre a frequência, ou seja, o número de vezes que o fenômeno ocorre, e aqui no eixo X é o intervalo onde eu tenho uma concentração de cálcio. Cálcio é uma concentração de cálcio, assim, miligramas por quilo de cálcio. A cada quilo de cálcio, eu vou ter 10 miligramas de cálcio por quilo. Por quilo de uma substância qualquer. Eu estou analisando uma substância lá, um pó, e quero analisar quanto de cálcio tem nesse pó. Aí eu pego lá uma amostra, analiso, vou descobrir que só apareceu na minha análise uma amostra, está vendo aqui? Uma só, com 10 miligramas de cálcio por quilo. Só apareceu uma. Por isso que eu chamo isso aqui de frequência. Com 11, apareceram duas. Com 16, apareceram 7 amostras. Observa que o maior número de amostras que eu encontrei com 16 miligramas por cada quilo de substância de cálcio. 16. Olha só, eu encontrei 15 amostras que tem 6. Eu encontrei 6 amostras que tem 15 miligramas de cálcio por quilo. Eu encontrei 6 amostras que tem 17 miligramas de cálcio por quilo. Estão compreendendo o que é um histograma? É o número de vezes que eu encontro um determinado fator pelo intervalo desse fator. No caso aqui, o exemplo é cálcio, concentração de cálcio. Poderia ser qualquer outro. E aí, observa, quando eu faço esse histograma, eu descubro que a maior concentração de cálcio está aqui, ó, entre 15, 16 e 17, é onde aparece o maior número. Olha só, eu tenho 6 de 15, mais 6 de 17, são 12. Eu tenho mais 7 com 12, 19. Eu tenho 19 amostras que aparecem concentração de cálcio entre 15 e 17. Observa que à medida que eu vou me afastando do centro da distribuição, o número de amostras vai diminuindo. Aqui longe, olha, eu só tenho uma amostra com 22 miligramas de cálcio por quilo. Uma amostra só. Isso que é um histograma. E o histograma, ele vai definindo o quanto do fenômeno que eu tenho por intervalo desse fenômeno. Se esse histograma tiver uma cara, né, um formato como esse que está aqui, nós chamamos de um histograma com um aspecto, né, de uma distribuição normal ou gaussiana. Por que chama gaussiana também? Porque Gauss foi um matemático alemão que descobriu isso. Descobriu esse comportamento, esse tipo de comportamento. Né? Outros descobriram outros tipos. Né? Tem várias distribuições. Olha, nós temos mais de 500 distribuições na estatística. A nossa sorte qual é? Que para a metrologia, a gente só precisa conhecer, pelo menos para a calibração, nós só precisamos conhecer 4. É claro que quanto mais você conhecer, melhor. Mas se conhecer 4, dá conta do recado. Quais são essas 4? Distribuição gaussiana ou uniforme, distribuição gaussiana ou normal, distribuição uniforme, distribuição triangular e distribuição T de Student. Nós vamos falar dessas distribuições. Antes da gente continuar falando, como eu calculo uma média? Eu calculo uma média somando todos os valores que eu tenho dividindo pelo número de vezes que ele aparece. Fiz 4 medições, soma as 4 e divide por 4. Bom, isso é bobagem, todo mundo sabe como é que calcula uma média, mas quais são os modelos de distribuição de probabilidade que interessam nossa questão aqui da calibração em metrologia? Né? Calibração não é só de manômetros, não. de diversas gamas, praticamente essa distribuição é o que aparece em 99% dos casos. Uniforme, triangular, normal e T de estudo. Nós vamos estudar cada uma delas. Vamos começar pela distribuição mais simples que existe no universo. A mais banal. Só que ela, apesar de ser a mais simples, é a que mais aparece em metrologia. É a distribuição que mais aparece quando eu estou calculando incerteza. Por que que eu preciso descobrir a distribuição de probabilidade e estudar a estatística? Para calcular a bendita incerteza. É porque calcular incerteza, gente, é mais ou menos o seguinte. Você lista no papel quais são as fontes que te causam dúvida na sua medição. Aquelas fontes, aqueles fatores que interferem na sua medição. Quando você descobrir quais são os fatores, você descobre em seguida como eles se comportam estatisticamente, qual é a distribuição de probabilidade dele. É uma uniforme? É uma triangular? É uma normal? É uma T de estudo? Como é? Quando você descobrir qual é a distribuição, o terceiro e último passo é como eu calculo o desvio padrão dessa distribuição? Gente, calcular o desvio padrão das distribuições relacionada aos fatores que influenciam a minha medição é calcular a incerteza. O desvio padrão é a incerteza. Só que eu tenho que saber quais são as fontes que influenciam a minha medição e atribuir a cada uma dessas fontes a incerteza e a distribuição de probabilidade. Dá um exemplo aqui para manômetro. Quando eu estou calibrando o manômetro, o valor que o manômetro lê na carga, se ele for diferente da descarga, isso não é um fator que atrapalha a minha medição? Por que que é um fator que me atrapalha? Porque eu nunca vou saber se eu estou, naquele momento, fazendo uma leitura de pressão na ascendente, na carga, ou na descendente. Se na ida tem um valor e na volta tem outro valor, essa variação de comportamento do meu manômetro, tanto na ida quanto na volta, me gera uma dúvida. E essa dúvida nós chamamos de incerteza. O que que eu preciso, então? Opa, descobri uma fonte de incerteza na minha calibração de manômetro. É a incerteza da esterese. Anota aí, já temos uma fonte. Depois, eu vou e faço carga, descarga, carga e descarga. Não é? São dois ciclos. Eu tenho quatro valores diferentes. Esses valores são diferentes entre si. Eles estão espalhados em torno de uma média. Opa, eu tenho aqui uma outra fonte de incerteza, que é, nós chamamos de incerteza da repetitividade ou incerteza tipo A. É uma incerteza associada à dispersão dos meus resultados. Os meus resultados não são todos iguais. Eles estão dispersos. Guarda que isso é uma fonte de incerteza. Outra, eu estou fazendo a calibração comparando com um padrão. Mas o padrão, o instrumento padrão, ele também tem uma incerteza. Está lá no certificado de calibração dele. Então, essa incerteza do padrão, o meu instrumento herda essa incerteza. Por que que herda? Porque se eu estou comparando, eu não estou comparando com algo perfeito, eu estou comparando com algo imperfeito. Ele tem uma imperfeição, ou seja, uma incerteza bem menor do que o meu objeto. Então, ele é menos imperfeito do que o meu objeto. Mas, mesmo assim, ele é imperfeito. Opa, isso é uma fonte de incerteza. Traz para cá, para a gente guardar essa informação. Eu estou fazendo a medição no meu manômetro e o meu manômetro tem uma resolução. Essa resolução me gera uma incerteza, uma dúvida na medição chamada incerteza da resolução. Opa, eu tenho outra fonte de incerteza. Enfim, isso que eu falei para vocês são as fontes de incertezas que atuam na calibração de um manômetro e que estão todas elas listadas mais à frente num slide que eu preparei só para isso. Essas fontes de incerteza, se eu descobrir quais as distribuições de probabilidade, sabendo a distribuição, eu aplico a fórmula do desvio padrão, calculo o desvio padrão dessas influências todas, somo esse desvio padrão todo, eu vou ter a minha incerteza final do meu manômetro. A incerteza final do manômetro é a soma das incertezas das diversas fontes que influenciam a minha medição com este manômetro. Então, a ideia do cálculo de incerteza é essa que eu passei para vocês. Só que, para fazer essa conta, eu tenho que entender o que é uma distribuição de probabilidade, porque o desvio padrão depende do entendimento da distribuição. Então, nós estamos aqui na distribuição mais famosa, mais fácil, mais simples de se compreender na estatística, que é a distribuição uniforme ou retangular. ela tem esse nome? Porque parece um retângulo, né? E uniforme, porque está vendo aqui a linha azul é a distribuição, ela não muda, ou muda muito pouco. Pode mudar, pode ter umas variaçõezinhas assim, mas muito pouco. Isso é a característica de uma distribuição uniforme. Quando é que eu tenho no meu laboratório uma distribuição uniforme como essa? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, vou dar dois exemplos. É, do laboratório que a gente tem uma distribuição dessa. Observa que nós temos limites dessa distribuição. O limite inferior, o menor valor da sequência de valores que eu tenho, aqui nós chamamos de A, e o valor superior nós chamamos de B. Já já vocês vão entender quem é esse A e B na prática. E aqui esse mi é uma letra grega, que quer dizer média dessa distribuição. Joia. Vamos ver as fórmulas que a gente utiliza para calcular a média de uma distribuição uniforme. Você pega a soma dos valores extremos e divide por 2. Você vai ter a média. Moleza. E como é que eu calculo o desvio padrão de uma distribuição uniforme? É a diferença entre os extremos dividido por 2 raiz de 3. Isso é uma fórmula da estatística. Tem como demonstrar essa fórmula. Eu não trouxe aqui no nosso curso essa demonstração. Mas se alguém tiver interesse, eu tenho essa demonstração no meu livro, eu posso mandar para vocês por e-mail. Se vocês tiverem muito interesse, é chegado a um cálculo, eu mostro para vocês como é que se chega nessa fórmula aqui. Isso tem na literatura. Se você pegar livros de estatística, você vai ver a dedução dessas fórmulas. Eu achei que não era o caso eu ficar deduzindo matematicamente fórmulas aqui, mas essa fórmula, B menos A dividido por 2 raiz de 3, é a fórmula para calcular o desvio padrão se a fonte que influencia a minha incerteza, a minha medição, é uma fonte que tem um comportamento como uma distribuição normal. Bom, então agora o que a gente precisa? É saber identificar se a fonte tem uma distribuição uniforme ou não. Como que eu bato o olho e sei disso? Bom, vamos lá, vamos a um exemplo. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que é um exemplo assim, que eu gosto muito, foi um exemplo criado por mim, mas, enfim, influenciado por tudo que eu venho lendo, né? E é um exemplo que eu gosto porque eu acho ele bem didático, que é o seguinte, imagina que você tenha uma massa, que você colocou ela em cima de uma balança. Essa balança é uma balança digital e ela tem uma resolução de 0,1 grama. O que isso significa? Que a menor coisa que essa balança lê é 0,1 grama. Ela não vai ler nada menor do que 0,1. Se aparecer alguma coisa menor do que 0,1, o display da balança não detecta. Ele não consegue ler. Beleza. E aí eu peguei esse corpo, coloquei em cima da balança e no display apareceu 25,9 gramas. Se a menor coisa que ela lê é 0,1, vocês há de convir comigo que os possíveis valores verdadeiros da massa desse corpo estão compreendidos entre 25,85 gramas a 25,95 gramas. Esse fechado em 25, aberto em 25,95, é uma nomenclatura, uma forma de escrever na matemática. Nós estudamos isso lá quando éramos garoto, a professora de matemática com certeza mostrou e falava assim, olha, é fechado em 25,85, é aberto em 25,95. O que é isso? Fechado em 25,85 é que o valor 25,85 é considerado. Aberto em 25,95 quer dizer que este valor 25,95 não é considerado. Então, o valor verdadeiro da massa desse corpo Ele pode estar né, compreendido entre 25,85 até 25,95, não considerando 25,95. Por que eu não posso considerar o 25,95? Porque se o valor verdadeiro que chegar na balança, no prato da balança, apertando o prato da balança, for 25,95, o display da balança vai arredondar para 26,0. Por que ele vai 26,0? Porque ele só lê de 0,1 e 0,1. Então, se for 25,95, ele arredonda para 26,0. Agora, se for 25,94, ele deixa 25,9. Se for 25,93, ele deixa 25,9. Se for 25,85, ele deixa 25,9. Se for 25,86, ele vai botar 25,9. Então, vocês estão compreendendo que o valor verdadeiro da massa que eu coloquei em cima da balança pode ser qualquer coisa entre 25,85 e 25,95. Por que, que então a balança não me diz quanto que vale verdadeiramente o valor dessa massa? Ela não me diz porque a resolução dela é 0,1. Ou seja, ela só consegue dizer, entre aspas, a verdade da medição para mim até a primeira casa. Se a verdade estiver na segunda, ela não consegue ler, não consegue me dizer. Mas pode ser que esteja na segunda. Aliás, gente, em que casa estará a verdade, o verdadeiro valor da massa desse corpo que eu coloquei em cima da balança? Estará na terceira casa? Estará na quarta casa? Estará na quinta casa? Estará na infinita casa? Oi, fala. Pode falar.
Vou te falar porque, assim, agora eu fiquei meio perdido. Muita conta. Quem já está habituado, como você já está habituado, então fica mais fácil. Mas olha só, esse exemplo que você deu, que eu não consigo interpretar, não. Você me desculpa aí que eu não...
Não, tá certo. Então,
você fez... Então, a balança é 0,1 grama.
É a menor coisa que ela lê.
Hã? É isso?
É a resolução dela, né?
Resolução dela.
É.
Por que que compreendia entre 25,85 a 25,95 vai dar o mesmo valor? Se porque é 0, está depois do zero, não está antes do zero, entendeu?
Porque o display da balança, ele é redonda. Se o valor da massa for 5,86, como ele só lê com uma casa, o que que ele faz eletronicamente? Arredonda para uma casa.
Então, por exemplo, se nesse 25,85 fosse 25,55, ele arredondar para 25,65, é isso?
Não, se fosse, no seu exemplo, se fosse 25,65, ele ia arredondar para 25,7. Porque 25,65, arredondando no display dos instrumentos, quando é 5, ele sempre arredonda para cima. Então, 25,65, ele ia arredondar para 25,7. Por que eu não estou considerando o valor 25,65? Por que que eu estou dizendo que o valor verdadeiro da massa do corpo que está em cima da balança está compreendido entre 25,85 a 25,95? Eu estou dizendo isso porque toda vez que eu coloco a massa em cima da balança, ela só me dá 25,9. Então, se ela só me dá 25,9... O valor verdadeiro, quer dizer, o tanto que eu estou apertando o prato da balança, é sempre... Eu não, né? A massa, né? O tanto que a massa está apertando o prato da balança é um valor que eu não sei qual é, mas eu sei que ele está compreendido entre 25,85 a 25,95. Por quê? Porque se o valor verdadeiro fosse 25,84, sabe o que ia aparecer no display da balança? 25,8. Entendeu, então, a questão? Por que que eu estou trazendo essa... Compreendeu, Rômulo?
Compreendi.
Por que que eu estou trazendo essa questão para cá? Para mostrar para vocês as coisas que acontecem no laboratório que geram incerteza. Essa é uma das coisas que acontecem. Quando eu olho para o display de um instrumento, o número que eu estou vendo naquele display não é a verdadeira medição daquilo. Por quê? Porque eu jamais vou saber a verdadeira medição de qualquer coisa. E por que jamais eu vou saber? Porque quando eu coloquei a massinha na balança e o display marcou 25,9, poderia ser 25,88. E como a balança só lê com uma casa, ela arredondou para mim para 25,9. Em outras palavras, a resolução do instrumento é um fator que me engana. É um fator limitante. Por quê? Se eu tivesse uma balança com infinitas casas, ou seja, que ela pudesse me dar infinitas casas decimais, essa balança poderia me enganar? Nunca. Você conhece um instrumento que tem infinitas medições, infinitas casas? Não. Então, é impossível descobrir o valor verdadeiro das coisas, porque eu nunca consigo ter um instrumento que leia infinitas casas decimais daquela coisa. Então, só aí é uma justificativa para vocês entenderem. Poxa, Se eu não consigo descobrir a verdade sobre as coisas, eu vou ter que calcular a incerteza, que é a mentira sobre as coisas, né? É brincadeira minha, mas é a dúvida que eu tenho sobre as coisas. Então, eu vou ter que calcular a incerteza por causa disso. E esse problema que eu estou discutindo com vocês é um problema muito característico na metrologia e ele chama-se incerteza da resolução. Por que incerteza da resolução? Porque é a dúvida que eu tenho na leitura da massinha da balança. É a dúvida que eu tenho. Estou lendo aqui um pedido, aqui, uma informação da Priscila. Priscila, nós vamos até às 17h30 hoje. Eu já falei isso com eles no começo, né? E no final, e amanhã pode ser que a gente consiga ir até às 17 horas. É que o primeiro dia ele é mais assim. Tem que explicar mais vezes. A interação é maior, então é por isso que a gente precisa aproveitar todo o tempo. E amanhã vocês já vão estar mais assim estruturados com relação às terminologias, às definições. Aí é um dia que costuma fluir mais rapidamente. Mas, voltando, então, a resolução limita a minha medição e sempre limitará. Por isso que a resolução sempre vai me trazer uma dúvida, e essa dúvida nós chamamos de incerteza da resolução. A incerteza final do meu manômetro é a soma de todas as incertezas que eu vou descobrir que influenciam o meu manômetro. Eu já falei para vocês aqui. A incerteza da esterese é uma. A incerteza da deriva do meu padrão é outra. A incerteza do meu padrão é outra. A incerteza da resolução é outra. Tem várias fontes, tem vários fatores que influenciam a minha medição. Eu estou aqui, nesse momento, destacando a incerteza da resolução. Eu vou falar de outros fatores, mas a incerteza da resolução, se o instrumento for digital, ele sempre vai fazer isso. Ele vai truncar para a gente, né? Ele vai arredondar para a gente. E aí, como que eu posso saber que esse arredondamento, que esse comportamento do meu display lá, da minha balança, teve uma distribuição uniforme ou triangular? Ou como é que foi? Como é que eu sei disso? Bom, sabe da seguinte maneira, pensando da seguinte forma. Olha, se eu posso ter qualquer valor verdadeiro da massinha que eu coloquei em cima da balança entre 25,85 e 25,95, vocês acham que existe um valor dentro esse intervalo aqui com maior probabilidade de acontecer? Existe uma probabilidade maior do 25,88 ser o valor verdadeiro em relação ao 25,86? Ou 25,87, ou 25,90? A resposta é não. Por que não? Porque qual motivo eu teria para achar que o 25,86 pode ser mais verdadeiro do que o 25,87? Nenhum. Porque todo valor que aparecer com duas casas, a balança vai truncar e eu não vou ver esse valor. Então, para mim, está escuro isso. Eu não consigo enxergar duas casas, só consigo enxergar uma casa. Então, se eu fosse construir um gráfico, um histograma, o meu histograma teria essa cara que eu estou colocando aqui para vocês. Eu sei que o limite inferior é 25,85, o superior é 25,95, a média é o que aparece no display lá da balança, 25,9, e todos os valores dentro desse intervalo têm a mesma probabilidade de ocorrência. Não existe uma probabilidade maior entre um valor em relação a qualquer outro, dentro desse intervalo. É claro que se eu sair desse intervalo, sim. Por exemplo, o que o Rômulo falou. E se fosse 25,65? Esse número, 25,65, tem uma probabilidade quase nula de aparecer no display da minha balança. Porque a minha balança está marcando 25,9. Não ia nunca. Se aparecesse um 25,65, ela ia colocar no display 25,7. Aí não seria mais o 25,9. Mas sendo o 25,9 o número que está fixo lá no display da balança, eu posso afirmar a probabilidade dos valores, do valor verdadeiro da massinha da balança, ela está compreendida fortemente entre 25,85 e 25,95. Então, essa variação, ou essa possível variação aqui, entre esse intervalo aqui todo, isso me gera uma dúvida na minha medição. Será que quando a balança diz que é 25,9, é verdadeiramente 25,9? Não. Poderia ser 25,85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Olha quantos valores poderiam ser. Quer mais? Poderia ter valores com três casas. Poderia ser 25,851, 25,852, 25,853. Tudo isso a balança ia arredondar para 25,9. Não sei se vocês estão compreendendo, mas o que eu estou mostrando para vocês é uma coisa muito chocante quando a gente começa a estudar metrologia, que é, poxa, o que esse cara está falando para mim é que o que eu olho no display do instrumento não é a verdadeiro valor daquilo que eu estou medindo. Isso é muito chocante, porque quando a gente começa a entender, a gente fala, ah, quer dizer que todo instrumento me engana? Todo instrumento me engana. Rômulo, todo instrumento engana a gente. E o nome da enganação é incerteza. E uma das fontes de incerteza, uma das formas dele enganar a gente é pela resolução. Mas é a única? Não. Tem outras? Eu vou mostrar. A estereza é outra. Ele lê uma coisa na ida e na volta ele lê outra. Está me enganando. Por isso que gera a incerteza da estereza. O desvio padrão, o fato dos valores serem diferentes entre si, é outra forma dele me enganar. Qual é o valor que vai aparecer agora? É esse? Aquele? Eles ficam oscilando. Então, instrumento com baixa precisão, que toda hora fica oscilando, é instrumento que vai me dar incerteza grande, porque ele vai me dar uma dúvida grande, ele não para de oscilar.
Até quando você muda o operador, também é capaz de ter incerteza, né? Porque cada um vira uma forma diferente, talvez.
Isso,
né?
Aí. Por isso que lá atrás eu falei para vocês que a gente, na calibração, não pode mudar o operador. Eu comecei com o José. No meu manômetro, eu termino com o José. Se eu mudar o operador, eu cometo uma falta na metrologia, que é exatamente o que você falou. Eu coloquei uma outra pessoa que olha diferente, que aperta diferente, que anota diferente. Ele faz tudo diferente. Qual é o rigor de um laboratório de metrologia? É ele treinar todo mundo para que o José, a Maria, o João, o Alexandre, todos eles tenham um treinamento tão bem dado que todo mundo vai fazer que nem um robozinho igualzinho. Mas a gente sabe que o ser humano não é assim, né? Tem um dia que tu tá ruim, tem uma hora que tu não enxerga bem, tu tá com um problema na cabeça e aí você não se concentra. Essas coisas acontecem e isso gera problemas na hora da gente medir, né? Gera incerteza, né? Então, esse exemplo que eu trouxe para vocês é uma aplicação de uma distribuição uniforme. É uma distribuição uniforme qual é? É uma distribuição na qual a probabilidade de um fenômeno acontecer é a mesma dentro do intervalo daquele fenômeno, o intervalo existente para aquele fenômeno. Eu trouxe o exemplo da distribuição, da balança, mas eu quero dar uma ótima notícia para vocês. Toda vez que vocês tiverem um instrumento digital, calibrando um instrumento digital, qualquer que seja ele, se ele for um instrumento digital, ele vai ter uma distribuição uniforme. Ele vai ter esse exemplo que eu estou dando aqui. Por quê? Por que eu posso afirmar isso? Porque o instrumento digital, ele arredonda, a eletrônica dele arredonda do mesmo jeito. Chega um sinal com três casas, ele vrum, trunca para uma casa, se a resolução for uma casa. Se a resolução for duas casas, ele trunca para duas. Se for três casas, ele sempre arredonda para a gente. E bota no display já o valor arredondado. Ele não consegue colocar mais casas do que ele consegue ler. Então, sempre vai ser uma distribuição uniforme. Então, todo manômetro digital que vocês forem calibrar, a incerteza da resolução vai ter um comportamento uniforme. Qual é a fórmula para calcular essa incerteza? Vamos ver aqui. Olha lá. Imagina. Lembra que a fórmula do desvio padrão... Deixa eu voltar aqui para a gente lembrar. A fórmula do desvio padrão da distribuição uniforme não era a diferença dos extremos dividido por 2 raiz de 3? Vamos aplicar essa fórmula. Espera aí, que eu fiz besteira. Estou tomando uma surra aqui, mas estou chegando lá. Olha. Espera aí, Alexandre. Vamos lá. Olha lá. A diferença dos extremos. Qual é a diferença dos extremos? Deixa eu voltar aqui. Os extremos, né, 25,95 e 25,85? Subtrai esses extremos aqui. Quanto que dá? 0,1. Opa, 0,1. dividido por 2 raiz de 3. Pessoal, o que é 0,1 na minha balança? Deixa eu voltar aqui. Olha o que é 0,1 na minha balança. A resolução da balança. Opa, então você está querendo dizer para a gente que a fórmula para calcular a incerteza da resolução é pegar a resolução do instrumento e dividir por raiz de 12, desde que o instrumento tenha uma distribuição uniforme. E eu adianto para vocês, todo instrumento digital tem distribuição na resolução uniforme. Então, se for digital, a fórmula para calcular a incerteza da resolução é essa. E o símbolo de incerteza é um U. Ele pode ser minúsculo ou maiúsculo. Depois eu vou discutir com vocês quando é o U minúsculo, quando é o maiúsculo. Deixa esse assunto para depois. Esse assunto não é tão importante assim para falar agora. Mas o que é importante agora? A incerteza da resolução será a resolução dividido por raiz de 12. Isso nada mais é do que eu calculei o desvio padrão da minha resolução do meu instrumento digital. Calculei ele. Vou dar um outro exemplo para vocês de uma distribuição uniforme. Um exemplo fácil e que vocês, tenho certeza, vão entender bem. Eu nem coloquei aqui nos slides. Não precisa. É um bate-papo de exemplo. Imagine que você tenha que fazer, ao longo do dia, do horário do expediente, no seu laboratório, a medição da temperatura do seu laboratório ao longo do dia, do horário do expediente. Você chega, vamos supor, não sei, 8 horas e vai sair às 16. É um exemplo. Você quer medir a temperatura do seu laboratório de 8 às 16. Para que você quer fazer isso? Porque isso é importante. Para ver se o seu laboratório, depois que ele está climatizado, com ar-condicionado ligado, se o ar-condicionado e o ambiente do seu laboratório ele consegue manter essa temperatura que a gente deseja, que é a temperatura dos 20 graus, que é a constante possível, o mais uniforme possível. Por isso que essa distribuição vai ser uniforme. O que a gente faz? Chego no laboratório, ligo o ar-condicionado, vou tomar meu café, porque eu preciso de um tempo para ele climatizar. Sei lá, meia hora depois climatizou, eu boto o meu termômetro e de meia em meia hora, de 15 em 15... Ou eu pego meu termômetro e coloco ele no computador e eu tenho um software que faz a aquisição de dados, eu não preciso nem ficar anotando. Mas se eu tiver que anotar, eu vou anotar, sei lá, de meia em meia hora. Se eu tiver um estagiário, opa, esse é um serviço bom para um estagiário, eu falo, meu filho, senta aqui e anota esse negócio durante o dia de meia em meia hora. É uma brincadeira minha, mas vai, o estagiário ajuda muita gente no laboratório. Então, ao longo do dia, eu anoto aqueles valores. Beleza. Terminou o dia, eu tenho, sei lá, um monte de anotações. 8 horas de trabalho, de meia em meia hora, eu tenho 16 valores. Se você olhar esses 16 valores, você vai descobrir que esses valores não são todos iguaizinhos. Mas se o teu ar-condicionado está legal, se não houve um entre e sai do seu laboratório o tempo todo, se a janela dele não ficou aberta, se não bater sol dentro do laboratório, porque bater sol é um problema. Depois a gente discute isso. Mas se tudo isso não aconteceu, você vai ter uma distribuição uniforme. Você vai perceber que a temperatura do seu laboratório oscilou, mas oscilou assim, 20.1, 19.9, 20.0, 20.3. Oscilou assim, pouquinho. Porque se você descobrir que a temperatura do seu laboratório oscila assim, 20 graus, 25, 28, 22, eu vou dizer para você, tá mal. Precisamos fazer alguma coisa para melhorar, porque não dá para eu estar fazendo a calibração e a temperatura oscilando tanto assim. Aí o que eu tenho que fazer? Será que meu laboratório tem uma porta de abrir? Muita gente entra e sai no meu laboratório. Isso não é bom para laboratório de calibração, porque o entra e sai faz a temperatura oscilar do laboratório o tempo todo. Outra. Se tiver uma porta de abrir, eu posso botar uma porta de correr, que ajuda a não ter esse fluxo de ar, né, do abrir e fechar a porta. Mas o ideal é você botar uma senha e não deixar ficar entrando. Sabe aquelas pessoas que chegam no laboratório, abrem a porta do laboratório, bota a mão na cintura, com a porta do laboratório aberta, segurando na maçaneta, e pergunta a você, e aí, tá afim de almoçar? E começa a bater papo com você? Esse comportamento é péssimo para um laboratório de calibração. Por quê? Ele abre a porta, fica trocando calor, a temperatura do laboratório fica oscilando, isso atrapalha as nossas calibrações. Um laboratório da Rede Brasileira de Calibração recebe essas instruções e isso é checado pela supervisão do INMETRO. Se está dentro do procedimento, se há rigor com relação a isso, se há controle de temperatura ao longo da calibração. Então, essas coisas são muito importantes. Isso torna o laboratório um laboratório de qualidade. E as suas medições confiáveis, né? Então, se o laboratório oscila muito a temperatura, ele não tem uma distribuição uniforme. E aí eu tenho que checar para ver o que está acontecendo. Uma das coisas que pode estar acontecendo é isso, um entra e sai desenfreado. Outra, o cara deixa a janela aberta. Pô, não tem ar-condicionado que controle a temperatura com a janela aberta. Terceira, o laboratório tem uma janela e que por volta de meio-dia, uma da tarde, bate um sol tremendo dentro do meu laboratório. É péssimo, porque ele vai aumentar a temperatura. O sol está batendo lá meio-dia, uma hora da tarde. Então, nas minhas anotações, eu vou ter 20 graus, 21, quando dá por volta de 11, meio-dia, 25, e fala, ih, subiu aqui a temperatura. É claro que subiu, bateu um sol aqui tremendo. Então, se você tem um laboratório todo bem comportado, a variação de temperatura dele ao longo do dia vai ser pequena. Sei lá, entre 19 e 21 graus é uma variação aceitável. Agora, entre 19 e 40 graus aí não tem jeito. Isso não é um laboratório de calibração. Aí virou, sei lá, o chão de fábrica. Então, um comportamento uniforme é esse. É um comportamento onde a probabilidade é a mesma, de ocorrência do fenômeno é a mesma em qualquer intervalo. Toda vez que você tiver uma distribuição assim, um comportamento assim, uniforme, a fórmula que você vai usar é sempre essa, gente. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. É sempre essa. O valor máximo menos o valor mínimo dividido por 2 raiz de 3. Então, nesse exemplo da temperatura do meu laboratório, eu fiz 16 medições ao longo do dia. Se elas estão com pouca variação, com uma cara de uma distribuição uniforme, como eu vou calcular a incerteza dessa minha medição de temperatura? Eu pego o maior valor de temperatura ao longo do dia, subtraio do menor valor, isso nós chamamos em estatística de amplitude, o maior menos o menor, e divido por 2 raiz de 3. Eu vou ter a incerteza devido à variação de temperatura do meu laboratório oscilando, oscilando, oscilando. Geralmente, a gente não coloca isso no cálculo de incerteza, exceto quando eu estou trabalhando com calibrações de coisas, de objetos, instrumentos, cuja variação da temperatura é muito crítica. Vou dar um exemplo para vocês. Não é o caso do nosso curso. Mas se vocês um dia forem calibrar vidraria, sabe vidraria de laboratório de química? Balão volumétrico, pipeta, essas coisas. A variação da temperatura do laboratório é crítica na calibração de vidrarias. Então você precisa fazer isso que eu estou te falando. Medir a variação do seu laboratório, calcular a incerteza devido a essa variação e incorporar isso como uma fonte de incerteza no seu cálculo de incerteza. Mas, gente, isso aqui não é para pressão. Pressão a gente não precisa fazer isso. Eu só quis exemplificar e mostrar para vocês que metrologia é um mundo. Eu estudo isso há 30 anos e vou estudar até ficar até morte, porque é um assunto que não para, porque cada processo de medição tem uma característica, tem uma peculiaridade. É um assunto bonito e extenso, né? Mas vamos voltar à nossa história aqui. Então, eu quero achar a incerteza da resolução de um instrumento digital. A fórmula é essa. Resolução por raiz de 12. Beleza. Deixa eu mostrar para vocês por que raiz de 12. Aqui não é 2 raiz de 3? Da onde que apareceu esse 12? Olha lá. Se eu pegar esse 2 que está fora da raiz e colocar ele para dentro da raiz, ele não vira 4? E 3 vezes 4 não é 12? É por isso que tem um 12. Então, em alguns documentos, vocês vão encontrar raiz de 12, mas tem outros documentos que o camarada escreve raiz de 3. Se aparecer só raiz de 3, gente, saiba, é a mesma distribuição. Nós estamos falando da mesma coisa. A única diferença é que esse sujeito resolveu pegar a resolução do instrumento e dividir por 2. Ou seja, aqui em cima ele vai escrever 0,05 dividido por raiz de 3. Não é a mesma coisa que pegar 0,1 e dividir por raiz de 12? É a mesma coisa. Então, quando você encontrar uma divisão por raiz de 3 na metrologia, saiba, a distribuição é uniforme. É a mesma da raiz de 12. A única diferença é que o sujeito lá, o gaiato que fez isso, o raiz de 3, resolveu dividir por 2 o numerador antes. E aí, então, esse 2 desapareceu, né? Porque foi dividido. Alguma questão aí nesse ponto? Querem perguntar alguma coisa? Fique à vontade. Eu sei que é muita conta, né? Que aparece estatística. Como é que tá? Tá tudo bem? Eu sigo aqui tranquilo. Se mais à frente quiser perguntar esse item A para trás, sem problema. Pergunta aqui é livre, pode fazer à vontade. Eu só torço aqui com a mão cruzada para eu saber responder, porque eu não sei tudo não. Então tem pergunta, se eu não souber, eu vou falar para você. Não sei, vou tentar descobrir, falo com você depois. Mas vamos lá, vou seguir a vida. Vou para outra distribuição importantíssima para a gente na meteorologia. Lembra que eu falei que só tem quatro? Só tem quatro. Em 500 que tem na estatística, só tem quatro. Então, poxa, não é tanta coisa frente aqui. Imagina se a gente tivesse que estudar as 500, né? A outra distribuição, e que para manômetro é muito importante, principalmente não, se o manômetro for... Lembra que eu falei que se o manômetro for digital, você usa a uniforme? Você pega a resolução e divide por raiz de 12? Se o manômetro for de ponteiro, a distribuição não é uniforme. A distribuição da resolução é triangular. Vamos estudar a triangular. O que é a distribuição triangular? Observa que ela é parecida com a distribuição normal ou gaussiana, só que ela é abrupta. O valor de transição não é suave. Não é uma curva arredondada, parecendo um sino. É uma coisa abrupta, assim. Ou é esse, ou é esse, ou é esse. Ela é grosseiro. Não é suave a distribuição. Essa distribuição triangular, qual a característica dela? Bom, a média, soma os extremos e divide por 2. Soma esse número, divide por 2, cai aqui no meio. Tudo bem. O desvio padrão é a diferença dos extremos, que nem a distribuição uniforme, só que aqui a fórmula é dividido por 2 raiz de 6 e não por 2 raiz de 3. É 2 raiz de 6. Essa é a diferença de uma para outra. E tem outra diferença também. Observa que a distribuição aqui, ela não é uniforme. Existe uma probabilidade de um número aparecer mais do que qualquer outro. Diferente da uniforme. Deixa eu voltar para a uniforme para vocês verem. A uniforme, ó, esse eixo aqui, gente, é o eixo de frequência ou probabilidade. A probabilidade de um fenômeno acontecer aqui dentro desse intervalo é a mesma em qualquer lugar do intervalo, tá vendo? É tudo uniforme. Agora aqui, ó, aqui não. A probabilidade de um fenômeno ocorrer dentro desse intervalo é muito maior aqui, ó, na média, do que em qualquer outro lugar. Poxa, quando é que eu vou ter essa situação no meu laboratório? Quando você estiver medindo alguma coisa cuja a chance, né, a probabilidade daquilo que você está medindo é maior de assumir um valor do que qualquer outro. A triangular é diferente, é muito diferente da uniforme. A uniforme tem a mesma probabilidade, a triangular não. Vou dar um exemplo para vocês, vou dar dois. Vou dar um exemplo utilizando um manômetro de ponteiro analógico, que é o exemplo clássico para quem calibra manômetro. Mas antes eu vou dar um exemplo mais fácil, que é um exemplo que eu até me arrependo de não ter colocado aqui. Nos cursos futuros eu vou até colocar isso na apostila, esse exemplo, que é um exemplo bem fácil e ajuda a entender, né? Começar por exemplos fáceis é melhor do que um exemplo difícil. O exemplo é o seguinte. O exemplo é calibração de balão volumétrico. Balão volumétrico, não sei se vocês já viram um balão volumétrico. É um recipiente que é bojudo e depois ele vai subindo assim um cilindro, sabe? É um parecido com uma garrafa. Tem algumas, deixa eu ver assim. É parecido com algumas garrafas de licor, bojudo embaixo e depois vai afinando em cima. Ele é parecido com... Ah, é aquele que aparece em muitos filmes de ficção científica, que o cientista maluco está mexendo uma solução. Aquilo a vidraria é um balão volumétrico. É que eu não quero sair daqui, mas se entrar na internet vai aparecer um monte de balão volumétrico. O balão volumétrico é um exemplo interessante. Por quê? Porque o balão volumétrico é uma vidraria que tem uma marca só. Ela só marca um valor. Ela tem um traço e que, quando eu encher até aquele traço, eu tenho o volume referente àquele traço. Então, por exemplo, se eu tenho um balão volumétrico de 200 ml, significa que eu comprei uma vidraria que tem uma marca 200 ml. Se eu encher de água e a água bater no 200 ml, no traço 200 ml, eu tenho ali dentro um volume de 200 ml de água. Se eu comprar um balão volumétrico de 1000 ml, de 1 litro, ele vai ter uma marca de 1000 ml. Eu vou encher de água até 1000 ml. Quando bater em 1000 ml, pronto. Eu tenho ali dentro 1 litro d'água.
Bom, quando a gente vai calibrar esse balão volumétrico, o que, que a gente faz? A gente enche o balão volumétrico com água. Por quê? Porque eu conheço a massa específica, eu conheço a densidade da água. Então, se eu encho o balão volumétrico com água e depois peso o balão volumétrico, densidade é massa sobre volume. Eu pesei, eu tenho a massa. Eu enchi até a marca de 1.000 mL, eu tenho o volume. Logo, eu tenho a massa específica. Então, eu tenho a massa do balão e a massa específica. Para saber o volume, é só fazer essa conta. Então, se o volume for 998 ml, e se o líquido, a água, bateu na marcação 1.000 ml, eu descubro que o balão está errando de 2 ml. E assim por diante. Mas o que eu quero trazer para vocês é a forma de eu realizar a calibração. Eu encho de água até a marca. Então, se eu parei na marca 1.000 ml, eu pergunto a vocês, qual é a probabilidade do valor do volume da água que eu coloquei ser 1.000 ml. Ela é maior do que ser 999, 998, 997, ou... É claro que é maior. Por que, que é maior? Porque eu fixei nesse valor 1.000 ml. Então, a chance de eu estar em cima do ponto 1.000 ml é maior. Veja que isso é uma probabilidade. Eu não estou dizendo que eu estou cravado no 1.000 ml, mas a chance de eu estar cravado ou muito próximo no 1.000 ml é maior do que eu estar em 995, de eu estar em outro ponto. Por quê? Porque eu fiz de tudo para parar naquele ponto. Então, toda vez que você estiver fazendo uma medição, uma calibração, e o ponto que você parar, se ele for um ponto fixo, um ponto que você escolheu para parar, a sua distribuição vai ser triangular. Se você caiu num ponto aleatório, que você não teve poder nenhum para escolher aonde vai parar, aí a distribuição é uniforme. É o caso da balança. Quando eu pego uma massa e coloco em cima de um prato, eu sei aonde vai parar a balança, o display da balança? Não. Eu coloquei em cima do prato e seja o que Deus quiser. Ele pode parar em 25,9, ele pode parar em 25,8, ele pode parar em qualquer ponto. Eu não tenho poder, pare aqui, não posso. Agora, no balão volumétrico eu posso, porque eu coloco o líquido e eu paro na marca 1.000 ml. Então, eu tive o controle de parar num ponto, que é esse ponto aqui central, e cuja probabilidade do valor ser esse ponto é muito maior do que qualquer outro ponto aqui. Então, o pensamento da distribuição triangular é esse. É eu ter uma probabilidade maior num ponto, esse ponto se localiza na média, do que em qualquer outro ponto. E isso acontece no laboratório quando? Quando eu faço uma medição onde eu fixo o valor onde eu vou parar. Sempre que isso acontecer, de eu fixar, e o instrumento que eu estou fixando é um instrumento analógico, um instrumento de ponteiro, a distribuição é triangular. Por que que quando eu fixo, imagina só, pega um manômetro digital e fixa num ponto, fala, não, olha, eu vou dar pressão e quando tiver no 30 PSI eu vou parar. O manômetro é digital. Tum, parei. Por que que nós não consideramos isso uma distribuição triangular? Mesmo eu tendo parado no ponto 30. É aquilo que eu falei para vocês. A eletrônica do digital, mesmo eu parando no ponto 30, eu posso estar recebendo outros valores de pressão, mas ela vai tudo arredondar para 30. Então, é uma característica da eletrônica do meu ajuste, do meu equipamento. Eu vou ter que... O algoritmo utilizado para esse arredondamento na eletrônica, ele tem uma distribuição uniforme e não uma distribuição triangular. Então, toda vez que eu usar...
Então, nesse caso aí, Alexandre...
Opa, diga, quem está falando? Alô?
Rômulo.
É que está fugindo. É Rômulo?
Isso.
Diz aí, Rômulo.
Pergunta. Então, nesse caso aí, por exemplo, igual eu estou começando a implementar um laboratório e tudo, então é melhor ter tudo digital do que analógico, vamos pensar assim, né? Pelo menos como equipamento padrão para a minha empresa, né?
É, mas não por conta da distribuição, porque vocês vão ver que isso no dia a dia não interfere muito, não traz muito trabalho para a gente. Assim, não é mais trabalhoso usar um padrão analógico do que um digital no cálculo de incerteza, porque a planilha do Excel faz isso para a gente. Então, não por isso, mas eu recomendo que vocês tenham padrões digitais,
Porque o padrão digital, ele tem melhor performance do que o padrão analógico. Então, os padrões, os manômetros digitais que são utilizados para, como padrão, eles têm umas características. Eu vou mostrar para vocês essas características amanhã, mas vou falar sobre isso. Os manômetros padrão digital, eles têm performance melhor do que o manômetro analógico. Então, eu recomendo que você compre como padrão os manômetros digitais. Outra coisa, ele tem performance melhor, ele tem incerteza menor, o que é muito bom, e ele tem uma vantagem que é assim esmagadora. Se você tem um manômetro padrão e receber um manômetro para calibrar, em PSI, aperta um botãozinho e a unidade converte para PSI. Se depois você receber um manômetro em bar, aperta um botãozinho que ele converte, ou seja, você tem um manômetro em várias unidades, porque como ele é digital, você vai apertando o display e ele vai mudando as unidades. Se você comprasse um manômetro padrão de ponteiro, analógico, você estava frito, porque ele vai vir com uma única unidade, ou PSI, ou bar, enfim. Então, quando você pegar para calibrar, você vai ter que converter, você vai ter que fazer uma conta convertendo o valor do seu padrão para o valor da unidade do instrumento que você está calibrando. Se eu vou calibrar um PSI e meu padrão é bar, eu vou ter que converter de bar para PSI. Isso, além de gerar maiores incertezas, porque essas conversões sempre são ruins, elas sempre deixam resíduo, não é visto com bons olhos na rede brasileira de calibração. Os documentos do CEGEC, eles recomendam que você utilize calibre o seu manômetro padrão na mesma unidade do instrumento que você vai usar. Só que ele recomenda, ele não obriga. Então, se recomenda, recomendar não é mandatório, né? Então, eu posso fazer ou não. Só que eu digo para vocês, uma auditoria, um auditor sempre olha com péssimos olhos quando vê um padrão analógico numa unidade diferente da unidade do instrumento que ele está calibrando. Porque ele sabe que você vai ter que fazer a conversão. E quem é do ramo sabe que as conversões sempre deixam rastro. Você já fez conversão de milímetro para polegada na sua vida? Com certeza, faz que você vai ver. Deixa rastro. Você vai ter, rastro que eu digo, deixa número que você vai ter que arredondar. E esse valor de que você jogou fora no arredondamento? São essas coisinhas que vão acumulando no cálculo de incerteza. E aí você pode ter uma incerteza no final maior do que quem usou um digital que não precisou fazer essas conversões. Entende? Então, eu recomendo fortemente a vocês, comprem padrão digital. Agora, ele é bonito, ele tem baixa incerteza, baixo erro, eu mudo a unidade com facilidade, é fácil de ler, só tem coisa boa, né? Vamos falar das coisas ruins também, que tudo tem um lado bom e ruim. Ele é caro. Ele usa uma bateria. E essa bateria você tem que ficar esperto. Porque se você estiver começando a calibrar com um manômetro padrão digital e a bateria começar a piscar, sabe quando ela fica piscando, dizendo que está fraca? Está na hora de trocar. Então você tem que ter várias baterias dessas, pilhazinhas, para ficar trocando. Isso não é um problema, mas, poxa, um dia você esqueceu de comprar, está no meio de uma calibração, começa a acabar a bateria e você não tem uma outra. Isso já aconteceu comigo, é bem chato. Eu tenho que parar a calibração ou então ir à rua para comprar uma outra pilha. São essas coisinhas do dia a dia, né, que a gente só percebe quando faz, né? Então, são as coisas ruins do manômetro digital, né? Mas, no geral, ele só tem coisa boa. Agora, não por conta da distribuição de probabilidade, porque vocês vão ver, isso está no Excel, a gente faz uma conta lá e o Excel faz para a gente a conta praticamente sozinha. Mas é melhor, um padrão digital é melhor por causa dessas razões que eu falei para vocês. Beleza. Vamos lá. Tudo bem, Rômulo? Tudo jóia? Acho que respondi.
Ok, não entendi, ok.
Vamos lá. Então, é a diferença dividido por 2 raiz de 6. Beleza. Vamos ver um exemplo aqui. Eu trouxe um exemplo para vocês, claro, de manômetro, porque isso aparece em balão volumétrico, mas aparece em manômetro também. Bom, essa fotinha aí que eu botei, essa imagem, é de uma bomba comparadora. Não sei se todo mundo já foi apresentado a uma, mas eu apresento aqui. Bomba comparadora é um instrumento, assim, um equipamento importante para a gente utilizar em calibração. Tem de vários modelos, vários tipos. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês é uma antiga que eu tenho, muito boa, por sinal, mas ela é antigona, já tem mais de 20 anos comigo. Você não calibra bomba comparadora, não calibra, você calibra o manômetro, a bomba não. A bomba é só um meio para gerar pressão. Você vai colocar o seu manômetro que você quer calibrar encaixado aqui, enroscado aqui numa boca, e o padrão na outra. Tem ordem para isso? Não tem ordem. O padrão pode ficar desse lado, pode ficar do direito, do esquerdo, tanto faz, tanto faz. Um é o padrão, o outro é o instrumento que você quer calibrar. Aqui atrás, ó, vocês estão vendo que tem aqui um recipiente. Esse recipiente é onde você coloca o líquido. Essa bomba, e muitas das bombas, elas calibram tanto com líquido como com ar. O líquido é muito melhor, porque o ar, ele em alta pressão, ele é muito... ele se comprime, então você aperta a bomba e o ar não propaga a pressão. O líquido não faz isso, o líquido é mais fiel, então é muito melhor usar líquido do que ar. Quando você precisar calibrar com ar, porque tem alguns manômetros que são feitos para medir pressão de gás. Então, quando você quer calibrar esse manômetro, aí eu não recomendo você usar essa bomba, não. Eu recomendo você usar umas bombinhas manuais. Umas manuais, a Fluke tem, a Precis tem um monte delas no mercado. Essas manuais são melhores, porque pressão com ar, geralmente são pressões baixas. Com ar, que eu digo, com gás, geralmente são pressões baixas. Então, você pode usar uma bombinha manual sem nenhum problema. Mas 80% dos manômetros a gente utiliza essa bomba comparadora. Essa bomba comparadora é muito útil nas nossas calibrações, porque... eu coloco desse lado o padrão, do outro lado o objeto, tanto faz. Aqui nesse recipiente eu coloco o líquido, que pode ser água ou óleo. Água é muito melhor, porque óleo é emporcalha, né? Óleo é muito, né, chato de trabalhar com óleo. E aí você colocando os manômetros aqui, e este eixo aqui chama-se timão. Uma roda, né? Um timão, que você, se girar no sentido horário, você dá pressão, se girar no sentido anti-horário, você faz vácuo. E quando tem líquido aqui, você vai, coloca o manômetro aqui, coloca outro manômetro aqui, enche aqui de líquido, gira no sentido anti-horário, mas com isso aqui aberto, tá? Porque o líquido vai preencher toda a bomba, depois você fecha o líquido, e aí quando você começar a dar pressão, o parafuso, aqui tem um parafuso sem fim, esse parafuso quer entrar dentro da bomba comparadora, ele vai entrar expulsando a água, o líquido. Esse líquido não tem para onde correr, ele vai para onde? Ele vai aqui para cima. Eu tenho mais à frente essa imagem maior, onde a gente vai poder discutir isso com mais detalhes. É o operacional que eu falo para vocês. A preparação dos manômetros para fazer a calibração, né? Mais à frente eu vou mostrar essa imagem maior, vista de cima, onde a gente vai poder detalhar essas coisas. Olha, aqui é o recipiente, cuidado para não gerar bolha. Aqueles papos todos que nós vamos ver mais amanhã, né? Então, o exemplo de uma distribuição triangular. Imagina que eu tenho um manômetro que ele vai de 0 a 50 e eu quero calibrar ele em vários pontos, mas em especial no ponto 30. Como que eu faço a calibração? Eu coloco o manômetro aqui, o padrão aqui, por exemplo, e eu vou dando pressão com essa bomba até o ponteiro. Isso serve para manômetro digital ou analógico, mas como a distribuição é triangular e a triangular ocorre nos manômetros de ponteiro, então eu vou me focar no ponteiro. O ponteiro vai subindo do manômetro, de 0, 10, 20, ele vai subindo, e eu paro de dar pressão quando? Quando o meu ponteiro, o ponteiro do manômetro que eu estou calibrando, cravar no 30. Poxa, vocês sabem que nada crava, né? Você, poxa, cravei no 30. Você olha lá e fala, pô, o ponteiro está em cima do 30. Mas se tu pegar uma lente de aumento, uma lupa, você vai ver, está um pouquinho depois do 30, ou um pouquinho antes do 30. A gente nunca consegue ter certeza que o ponteiro está cravadinho, cravadinho, cravadinho. Mas a gente consegue perceber que a probabilidade do meu ponteiro estar em cima do 30 em relação a qualquer outro valor é muito grande. Eu não posso dizer que eu estou em cima do 30 e a probabilidade disso ser verdade será a mesma do ponteiro estar em cima do 30,5. Ou do 30,1 que seja. Por que, que não dá para ser a mesma? Porque eu tenho que estar muito cego, né? Porque dá para a gente perceber quando o ponteiro está distante do ponto desejado. Agora, o que eu não consigo perceber é assim, poxa, está no 30 ou está um milionésimo de milímetro depois ou antes do 30? Aí, pô, aí eu não consigo, porque eu não tenho um olho biônico, né? Eu não vou conseguir jamais. Mas a probabilidade é maior do que está no 30 de qualquer outro valor. Então, se eu fizesse o gráfico dessa distribuição, eu teria uma probabilidade maior no 30 e essa probabilidade ia caindo até o 29,5 e o 30,5. Por que que ela não pode ser maior do que 30,5 ou menor do que 29,5? Porque o manômetro que nós estamos aqui no exemplo, ele é um manômetro cuja resolução dele é 1 bar. Então, significa que a menor coisa que ele lê é de 1 em 1 bar. Então, se você tiver com um ponteiro tão longe do 30, que passou do 30,5 e está, por exemplo, no 30,6, sabe que visualmente você vai achar onde você está? No 31. Porque eu passei do 30,5, eu estou quase chegando no 31. Você vai olhar e falar, poxa, eu estou próximo do 31. Se você tiver antes do 29,5, para esse manômetro que tem resolução 1 bar, né? Que a menor coisa que eu leio é de 1 bar. Se você tiver 29,4, 29,3, você vai achar que está no 29. Por isso que os limites são 29,5 e 30,5. Bom, aí eu vou... E vou usar a fórmula. A fórmula é a diferença dos extremos. Qual é a diferença dos extremos? 30,5 menos 29,5 dá 1. Dividido por 2 raiz de 6. Que é a mesma coisa que raiz de 24. Porque o 2 vai aqui para frente, vira 4. 6 vezes 4, 24. Opa, mas 1 não era a resolução do manômetro? Era. Então, toda vez que eu tiver um manômetro, se eu estiver calibrando um manômetro de ponteiro, a incerteza da resolução dele vai ser resolução dividido por raiz de 24. E toda vez que eu estiver calibrando o manômetro digital, a resolução, a incerteza da resolução vai ser resolução por raiz de 12. Nós vamos, claro, fazer exercícios. O que eu quero mostrar para vocês é da onde que vem essas fórmulas. Porque, lembra, o nome é cálculo de incerteza. Se é cálculo de incerteza, é evidente que eu estou calculando, fazendo conta, né? Fazendo matemática, né? Então, cálculo de incerteza é exatamente isso. Eu estou fazendo contas e essas contas estão todas respaldadas lá na estatística. Tudo bem? Alguma pergunta? Fique à vontade. Se vocês também quiserem maturar um pouquinho a ideia para perguntar mais à frente ou perguntar lá nos exercícios, porque eu vou fazer exercício. Então, hoje é um dia um pouco mais cansativo do que o dia de amanhã pela seguinte razão. Eu preciso, no dia de hoje, dar os elementos para vocês entenderem o que vai acontecer amanhã. Que é, amanhã nós vamos meter a mão na massa. Então, eu hoje preciso estruturar isso. Porque se eu não tiver essa aula de hoje e chegar amanhã e falar, gente, vamos calibrar o manômetro. Olha só, nós temos que pegar a amplitude dele. Aí vocês vão falar, mas o que é amplitude? Eu não defini o que é. Aí vocês vão falar, poxa, não teve a definição. Aí, olha, inclusive na hora do cálculo de incerteza, calcula a incerteza da resolução. Mas o que é isso? Você não disse o que é? Então, é assim no ensino, né? A gente tem que fazer a estrutura, os pré-requisitos, para poder avançar. É mais ou menos o que está acontecendo no nosso curso. Eu estou trazendo os pontos para vocês para poder avançar. Eu estou dizendo isso para vocês não ficarem assim de hoje para amanhã pensando, pô, esse cara vai ficar nesse blá, 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 e eu vou sair daqui sem saber calcular a incerteza, sem saber calibrar. Não, não, não. Vai sair daqui sabendo fazer isso tudo. Pode ter dúvida, e a gente vai tirando as dúvidas. A dúvida pode voltar na segunda-feira, você me manda um e-mail, na terça, enfim, a gente vai ficar aí infinito estudando. Quando você, é só vocês me mandarem e-mail que eu vou trocando com vocês, mas não fiquem preocupados, nós vamos sair daqui emitindo um certificado de calibração, com cálculo de tudinho que precisamos. Seguindo. Eu vou apresentar para vocês, lembram que eram quatro? Eu apresentei duas, a normal, a uniforme e a triangular. Vou apresentar essa quarta aqui, que é a distribuição normal ou gaussiana. Essa distribuição, gente, é a distribuição mais famosa na metrologia, mais famosa na estatística, mais famosa no mundo inteiro. Por que que ela é tão importante e tão famosa? Porque ela tem algumas características que só ela. Primeira característica, a distribuição normal ou gaussiana, ela aparece em mais de 80, 90 quase por cento dos fenômenos que a gente mede no laboratório. Então, poxa, só isso já era uma coisa maravilhosa, né? ela tem uma segunda coisa importante. Tem um teorema feito por Gauss. Gauss foi o cara que descobriu e estudou a distribuição gaussiana. Tem um teorema feito por Gauss que diz: se eu somar diferentes distribuições de probabilidade, a distribuição que eu vou ter ao término dessa soma das diferentes distribuições vai ser uma distribuição normal. Em outras palavras, se eu pegar uma incerteza que tem uma distribuição uniforme, somar com uma incerteza que tem uma distribuição triangular, somar com uma incerteza que tem uma distribuição T de Student, o resultado da soma dessas três distribuições dá uma distribuição normal. Isso é um teorema chamado Teorema do Limite Central. Isso é um teorema importantíssimo. Por quê? Porque isso vai acontecer com a gente. Nós vamos calcular as incertezas da resolução, do padrão, da deriva, das fontes de incerteza. No final, nós vamos somar essas incertezas todas e vamos tratar esse resultado final como se fosse uma distribuição normal. Bom, mais uma informação sobre essa distribuição. Observa que Gauss descobriu a seguinte coisa. Se você calcular uma média, está aqui a média da distribuição, ela fica no centro porque é o valor mais provável. Está vendo que ela fica bem no topo da curva? Por que isso? Porque aqui no topo é onde eu tenho mais probabilidade. Nessa figura não está desenhado o eixo Y, mas o eixo Y é de probabilidade, lembra? Então, a maior probabilidade de eu encontrar um valor numa distribuição uniforme é parecido com a triangular. É em torno da média aqui. É a maior probabilidade. Joia. Qual é a outra característica que Gauss descobriu? Que se eu calcular a média e somar a essa média um desvio padrão e subtrair um desvio padrão, ou seja, desvio padrão é aquilo que mede o espalhamento das minhas medições. Se eu calcular o desvio padrão e pegar ele e somar com a média, eu vou ter esse ponto. Se eu pegar o desvio padrão e subtrair da média, eu vou ter esse ponto. O que que Gauss descobriu? Que esse intervalo entre um desvio para lá e um desvio para cá é um intervalo onde 68,27% das minhas medições estão compreendidas. Se eu fizer 100 medições dentro desse intervalo, um desvio para lá e um desvio para cá, eu vou encontrar aproximadamente 68 delas. Isso é muito importante, por quê? Porque a metrologia definiu 95,45. Por que ela definiu 95,45? Porque o 95,45 é a probabilidade para dois desvios, está vendo aqui? Ó? Ah, Alexandre, então o que tu está dizendo aí, e que Gauss também disse, foi que se eu pegar a média e somar com dois desvios padrão e subtrair com dois desvios padrão, eu vou encontrar um intervalo onde eu tenho 95,45% de probabilidade de encontrar os valores ali dentro perfeitamente. Então é por isso que no certificado de calibração aparece esse 95,45. Olha o joinha aqui do ok. É por isso. E vem cá, Alexandre. Não aparece um K igual a 2 o tempo todo lá no certificado? Que 2 é esse desse K igual a 2? É esse 2 aqui, gente. Ó. Não falei que é 2 vezes o desvio padrão? Esse 2 é aquele K. Só que aí está tudo lindo, né? Assim, poxa, compreendi perfeitamente. O K sempre vai ser 2 e pronto. Não. O K vai ser 2 se eu tiver uma distribuição normal. Pô, mas você não disse, cara, que vai ter uma distribuição normal quando você somar todas as incertezas, o final não é uma distribuição normal? É, eu disse isso. Só que tem uma coisa que eu não disse para vocês. É que Gauss falou, isso tudo é verdade. Dentro do estudo dele, né? Ele chegou à seguinte conclusão. Isso tudo é verdade. A distribuição vai ser uma distribuição normal, ela vai ter essa cara aqui, ela vai ter dois desvios para lá, dois desvios para cá, 95,45, tudo isso vai acontecer se eu fizer infinitas medições. Agora complicou. Porra. Como é isso, se eu fizer infinitas medições? É, exatamente isso. Se eu for para o laboratório, eu não tenho que calibrar o manômetro em 5 pontos? Tem. Eu vou ter que medir. Lembra que a norma diz, mede em 2 ciclos, carga, descarga, carga, descarga. Então, eu vou medir 4 vezes em cada ponto. Um para carga, outro para descarga, um para carga, outro para descarga. Para ser uma distribuição gaussiana, para eu poder usar toda essa informação que está aqui, dita por Gauss, olha, o Gauss desenvolveu isso, gente, há aproximadamente 1800 e alguma coisinha. É bastante tempo que ele já está aí pensando nisso. É, para eu poder ter uma distribuição gaussiana, na hora de eu calibrar o manômetro, eu não vou calibrar em 5 pontos, vamos supor. Cada ponto eu vou ter que medir infinitas vezes. Eu vou ter que fazer carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga, infinitas vezes. Vocês acham que é possível fazer esse tipo de coisa? Lógico que não, né? Eu vou passar aqui a vida e não vai dar, porque o infinito é aquilo que não chega nunca, né? Eu vou passar a vida fazendo medição de um único manômetro. Eu vou ser um metrologista que calibrou na vida um único manômetro na vida inteira. Claro que os matemáticos, né, os físicos, os estatísticos, eles deram uma solução para isso, né? Evidentemente. Eu não posso ficar nessa enrascada, poxa, não tem como sair disso. A primeira solução foi a seguinte: Gauss disse que se a gente medir aproximadamente 30 vezes, o resultado é bem razoável. Dá um resultado bem parecido com uma distribuição normal. Poxa, já melhorou, né? De infinito para 30, já é mais possível. Mas observa, eu teria que pegar o meu manômetro e medir no mesmo ponto 30 vezes. São 5 pontos, gente. São 150 medições. É muito ruim, né? É muito ruim. Então, como nós saímos dessa enrascada? Saímos assim. Um sujeito. Eu vou voltar essa aqui. Eu vou para frente aqui, mas eu volto. Aqui, ó. Um sujeito. Deixa eu apresentar o sujeito a vocês. Esse cara. Esse sujeito aí. Da fotinha. Esse senhor de respeito. Chama-se William Gossett. Esse cara foi um químico, um matemático, que trabalhou na cervejaria Guinness. É uma cervejaria famosa. Tem cerveja Guinness até hoje. É vendida, inclusive no Brasil. Ele era o químico e o matemático, o estatístico dessa cervejaria. Olha a época que ele viveu, 1876, 1937. Ele fez o seguinte. Ele se debruçou em resolver esse problema que está colocado aqui. Como que eu posso medir pouco e, mesmo assim, eu ter uma distribuição normal? Bom, a solução que ele encontrou foi a seguinte. Eu vou medir pouco e vou medir e eu vou descobrir uma correção da distribuição normal. Eu vou descobrir uma forma de eu corrigir essa imperfeição. Para que o K seja igual a 2, eu tenho que medir infinitas vezes, pelo menos 30. Eu não vou medir 30 vezes. Não dá para medir 30 vezes. Então, quanto que vai ser o K se eu medisse só 3 vezes, só 4 vezes, só 5 vezes? Foi isso, ele partiu desse pensamento. Eu vou ter que descobrir uma equação matemática, uma forma de contornar isso medindo poucas vezes. Ele fez essa distribuição, ele chegou a esse resultado, e esse resultado não foi mudando a distribuição normal. Ele, na verdade, construiu uma outra distribuição que fosse, é como se fosse uma espécie de um clone, assim, de um genérico da distribuição normal, mas para poucas medições. A essa distribuição, ele chamou de distribuição T de Student. Pô, mas o nome dele não era William Gossett? Por que ele não chamou T de William ou T de Gossett ou alguma coisa assim? Bom, antes de eu explicar isso para vocês, veja que em preto eu tenho a distribuição normal. Em vermelho eu tenho a distribuição T de Student. Veja que ela não é igual à normal, mas ela é um genérico, né? Ela é bem parecida, ela tenta imitar. Só que ela tenta imitar a distribuição com uma vantagem, para poucas medições. Então, graças a esse senhor, aqui, ó, distinto, chamado William Gossett, nós conseguimos contornar o problema colocado lá na distribuição gaussiana. A gente consegue, com poucas medições, fazer uma estatística, sendo que a minha distribuição no final, não vai ser anormal. Vai ser anormal para poucas medições, que nós chamamos de T de Student. Bom, vamos à explicação do porquê do Student. Student era o pseudônimo dele. Ele assinava os artigos dele científicos com esse nome, o estudante. E por que disso? Porque na época era muito comum a pessoa que trabalhava numa instituição, numa repartição, não assinar artigos e outros trabalhos, porque ficava muito aos olhos do patrão aquela coisa. Poxa, se ele está assinando um monte de artigo, participando de congresso, e não sei mais o quê, publicando artigos em revistas e tudo mais, ele está deixando de trabalhar para mim aqui na cervejaria. Então, era muito comum nessa época se mandar embora as pessoas que tinham uma outra atividade, que não aquela atividade. Não se esqueça, nós estamos aqui em 1800 e alguma coisa. É um período que não tinha nem lei trabalhista. O cara trabalhava sábado, domingo, 10 horas, 20 horas. Era um período complicado no mundo, né? E, enfim. Então, ele, para se esconder, ele assinava de O Estudante. Bom, com o passar do tempo, os artigos dele foi ficando muito reconhecido, muito famoso, e ele acabou se revelando que o estudante era ele, o William Gossetti, e ele entrou para a história como um grande físico, um grande matemático e um grande estatístico. E nós somos muito gratos ao William Gossetti porque ele conseguiu contornar o nosso problema. Então, vamos aqui pensar. Olha, sabe o que é isso aqui? Essa é a tabela de distribuição de probabilidade da T de Student. Observa, se eu fizer infinita, olha só, aqui em cima, gente, pera aí que eu fiz uma besteira, cadê a tabela? Ah, aqui em cima, tá vendo que é o número de medições? Aqui é o grau de liberdade, mas isso nós vamos discutir só amanhã. Aqui é o número de medições. Observa que se eu fizer infinitas medições, quanto que vale o K para 95,45%, que é o que manda a norma? Vale 2. E, Alexandre, e se eu usar na conta o 95%? Está errado. Mas se usar o 95, o K é 1,96. Então, quem coloca no certificado K igual a 2 e usa 95%, o cara está cometendo um erro, porque o K não vai ser igual a 2 para 95%. Ele só vai ser igual a 2 para 95,45. É daí a explicação de que nos certificados colocam a palavra aproximadamente 95. É uma espécie de preguiça de escrever 95,45. O número correto é esse. Por que que na tabela de T de Student, para infinitas medições, o K é igual a 2? Parece até a distribuição normal, e é. A tabela T de Student, para muitas medições, ela se iguala à distribuição normal. Em outras palavras, a distribuição T de Student, para muitas medições, se transforma na distribuição normal. Agora, e para poucas medições? Observa. Se eu fizer 4 medições só, o K já mudou para 3,307. São poucas medições, por isso que o K tem que aumentar. Não é mais igual a 2. Toda vez que você vê no certificado um K maior do que 2, saiba de uma coisa, e amanhã nós vamos ver o porquê disso na prática, mas já saiba de uma coisa. Pegou um certificado, o K é igual a 2,5, 2,6, 2, não é que o cara fez errado, é que isso é uma característica de instrumento pouco preciso. Quando o instrumento é preciso, o desvio padrão dele é pequeno, ou zero. E isso impacta muito nessa tabela. Então, isso nós vamos estudar amanhã, mas vocês vão ver que quando o desvio padrão é pequeno, os valores são muito próximos, o K vai em direção a 2. Quando o desvio padrão é grande, ou seja, o instrumento não é repetitivo, o K vai em direção a 4, a 3, sabe como é que é? Isso nós vamos ver amanhã, porque nós vamos amanhã fazer algumas continhas no Excel e você vai ver logo na fórmula, na conta, você vai logo perceber isso. Aqui tem uma coluna que eu falei para vocês, vamos conversar amanhã, que é uma coluna chamada grau de liberdade. E o grau de liberdade, como eu calculo? Fazendo o número de medições menos 1. Então, se eu medir 2 vezes, meu grau de liberdade é 1. Se eu medir 4 vezes, meu grau de liberdade é 3. Se eu medir 17 vezes, meu grau de liberdade é 16. Agora, amanhã nós vamos discutir mais detalhadamente esse grau de liberdade. Eu só quero hoje discutir uma outra coisa com vocês, que é a seguinte. Se eu, quando medir 4 vezes, o meu K vai ser igual a 3,307. E se eu coloco, e se no certificado de calibração de manômetro eu sempre meço 4 vezes em cada ponto, por que que eu já não deixo 3,307 lá no certificado a vida inteira? Por que que tem certificados de calibração de manômetro que o K é igual a 2? Está errado, deveria ser 3,307. Não, não está errado. É que falta agora um detalhe para a compreensão. O N igual a 4 medições, ele influencia em que incerteza? Numa incerteza só. O número de medições que eu faço, ela só impacta em uma incerteza, que é a chamada incerteza tipo A, ou incerteza da repetitividade. Vamos ver como é essa incerteza. É os slides que eu passei, eu pulei alguns slides, falei para vocês, eu vou voltar, é agora. Ó, a distribuição normal está aqui. É aquela que eu não consigo porque eu não faço infinitas medições. Mas essa é a fórmula para calcular o desvio padrão de medições fruto de uma distribuição normal. As quatro medições que a gente faz lá no manômetro, em cada ponto, ela é uma distribuição que eu calculo o desvio padrão com essa fórmula aqui. A gente não precisa gravar de cabeça, decorar essa fórmula. Nós não vamos fazer essa conta na mão, não. Nós vamos fazer essa conta no Excel. O Excel tem essa fórmula lá dentro dele. Então, nós vamos só pedir, olha, calcula o desvio padrão. Ele vai lá e calcula para mim. Então, não é feio assim, mas a gente não vai precisar fazer essa conta. Mas o que eu quero trazer para vocês é que essa fórmula é a fórmula do desvio padrão da distribuição normal, que é a distribuição daquelas nossas medições. Fiz 4 medições, eu vou aplicar essa fórmula. Fiz 5 medições, vou aplicar essa fórmula. Mais à frente, agora, é a distribuição, a maneira de eu calcular a incerteza devido à repetitividade do instrumento, ou seja, a incerteza devido à variação dos valores que eu li, no caso do manômetro, eu li 4 valores no mesmo ponto. Foram 4 valores diferentes? Foram. Então, eles vão ter uma incerteza da repetitividade. Como é que eu calculo a incerteza da repetitividade? Usando essa fórmula aqui. Desvio padrão dividido por raiz de N. Onde N é o número de medições que eu fiz. No nosso caso, 4 medições. Porque nós sempre vamos fazer 4 medições em manômetro. Uma para carga, uma para descarga. De novo, uma para carga e uma para descarga. Então, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês como é que a coisa faz sentido. Só um segundinho. Ó. Voltar aqui. Nós temos uma distribuição uniforme. Qual é a fórmula para calcular o desvio padrão dela? B menos A, os extremos, dividido por 2 raiz de 3. Ou seja, ela não depende do número de medições. Não, não depende. A triangular. B menos A dividido por 2 raiz de 6. Também não depende do número de medições. Eu posso fazer 1.000 ou uma. O desvio padrão dessa distribuição é o mesmo. Beleza? A fórmula da distribuição, a incerteza tipo A, ou incerteza da repetitividade, é o desvio padrão da distribuição normal, dividido por raiz de N. Opa, essa incerteza depende do número de medições. Se eu fizer poucas medições, essa incerteza vai ser grande. Se eu fizer muitas medições, ela vai ser pequena. É claro, né? Imagina eu pegar um desvio padrão e dividir por raiz de 4. Dá um valor. Agora eu vou pegar esse desvio padrão e vou dividir por raiz de 10. Dá um valor bem menor. Então, essa distribuição, essa incerteza, incerteza da repetitividade, que é dada por essa fórmula, ela é fortemente afetada pelas minhas medições. Então, quando eu chegar ali naquela minha tabela de TED Student, que eu olho para ela e falo, poxa, eu só fiz 4 medições, logo K é igual a 3,307, isso não vai ser verdade, por quê? Porque esse número de medições só impactou uma incerteza, a incerteza tipo A, o desvio padrão por raiz de N. E as outras incertezas? Lembra que a incerteza final é a soma de todas as incertezas? E a incerteza da resolução? E a incerteza do padrão? E a incerteza da esterese? E a incerteza da deriva? Qual é o N associado a essas incertezas? Nós vamos discutir isso amanhã, os N's associados, quer dizer... E mais, quando eu somo essas incertezas todas, eu tenho uma incerteza final. Qual vai ser esse fator que eu vou multiplicar essa incerteza final? Qual é o N resultante? A pergunta é essa. Qual é o N resultante das diversas distribuições de probabilidade? Não existe N resultante. O que existe é o grau de liberdade resultante. Então, amanhã o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, né? Vamos iniciar na parte da manhã. Desse ponto que eu estou parando hoje, porque hoje foi um dia, né, puxado, eu reconheço que vocês já estão cansados, exaustos, porque esse assunto é um assunto que está no meu dia a dia, né, mas, poxa, não está no de vocês. Então, a cabeça está cheia hoje. Hoje vamos ter que tomar aqui uma cerveja para relaxar, porque está difícil. Então, eu vou retomar desse ponto, discutindo com vocês como que a metrologia descobre o grau de liberdade efetivo Ou seja, o grau de liberdade fruto da soma dos graus de liberdade de todas as distribuições. Para ter um grau de liberdade resultante, a gente não trabalha com um N resultante, mesmo porque o N só impacta uma incerteza, não impacta as outras. O grau de liberdade é que impacta. Então, a gente vai ver qual é o resultante e começamos com o item 6, que é o guia do cálculo de incerteza. Ou seja, efetivamente, como é que se calcula as incertezas? Eu já falei um pouco, mas nós vamos lá. A incerteza tipo a fórmula dela, enfim. Nós vamos aí avançar. O nosso curso, ele termina no tópico 9, 10. No tópico 10. Nós vamos amanhã começar no tópico 6. Então, hoje, nós falamos 6 tópicos para amanhã a gente falar 4. Aí vocês vão pensar, poxa, mas então amanhã nós vamos terminar meio-dia. Não, 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 porque amanhã tem uma enxurrada de exercícios. Amanhã tem a aplicação de tudo isso que nós estamos conversando. Dúvidas a esse respeito. Então, tem muita coisa para a gente fazer amanhã. Amanhã é um dia que vocês devem tomar um café da manhã reforçado, porque a gente tem muita coisa para fazer. Pessoal, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. Se não, a gente vai encerrando por aqui. Amanhã a gente retoma às 8h30. Eu acredito, vamos ver, eu não estou com pressa nenhuma porque eu não tenho lugar para ir. Né? Eu estou em casa, vou ficar aqui em casa mesmo. Mas eu acredito que amanhã a gente consiga encerrar às 17 horas. O assunto, como vocês viram, ele é denso, não é fácil. E aí, quando vocês terminarem esse curso, vocês vão começar a perceber uma coisa que talvez já estejam até percebendo agora. Poxa, é por isso que são poucas pessoas que calculam incerteza. Porque calcular incerteza envolve um conhecimento matemático, estatístico, ele envolve algumas características, alguns trabalhinhos. Calcular incerteza não é fácil. Por isso que a maioria das pessoas que a gente conhece, que faz calibração, eles só fazem o operacional, que é só calcular a incerteza, só fazer a coleta dos dados sem fazer o tratamento dele matemático, que é o cálculo de incerteza. Mas é importante que vocês saibam, porque se eu desse um curso para vocês de calibração de manômetro sem ensinar a incerteza, o curso não era de calibração de manômetro. Porque se calibrar é calcular a incerteza, como é que eu vou ter um curso de calibração de manômetro sem cálculo de incerteza? Não tenho esse curso não existe, é uma enganação. Então, se alguém ensina vocês a calcular um manômetro, a calibrar um manômetro sem calcular a incerteza, é um charlatão, porque ele não está fazendo o serviço completo, ele está fazendo metade do serviço, né? Só o operacional. A outra parte não está fazendo. Tudo bem, então é isso. Espero que vocês tenham uma boa noite aí. Amanhã a gente pega às 8h30 e eu vou me despedindo. Se vocês quiserem falar alguma coisa, dar um tchauzinho, dizer, olha, tudo bem, estou morto aqui, mas estou vivo. Pode falar à vontade, nós estamos aí. Elisandro se deu bem. Elisandro e Simone estão fazendo um reforço. Porque nós... E esse reforço é importante. Você deve estar olhando a aula de hoje com os olhos diferentes da aula da temperatura, provavelmente, porque, né, você já vai com uma coisa assim na cabeça, já mais trabalhada. Por isso que eu falo para vocês, o nosso curso ele não tem validade, porque o camarada começa a estudar metrologia, a pessoa não aprende isso em 2 dias. 2 dias é para dar essa base. Depois a pessoa vai, pá, 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 e aí no caminho começa a ter as dúvidas, aí manda um e-mail para mim. Tá bom? Simone não está aí, Simone nos abandonou, não se manifestou, não tem problema nenhum. Quem mais que está aí? Quem mais que está aí? Mais ninguém? Então tá bom, eu vou me despedindo. Elisandro, um abraço. Priscila, vamos fechando aqui o nosso... Tchau, tchau. Vamos fechando aqui o nosso pandeiro, não é isso?
Isso.
Então tá bom. Então, até amanhã. Amanhã não é você, né, Priscila?
Amanhã eu sou de manhã e a linha é tarde.
Beleza, um revezamento.
Vamos, tá bom. Tá bom. Tá joia. Até amanhã, tá bom descanso.
Até amanhã, bom descanso a todos. Até amanhã.